Você tava comendo uma coxinha e você pensou, hoje vai ser um dia bom porque o Slow tá doente. É isso?
Exato, o Slow não vai vir, vai inventar uma desculpa. Quer dizer, vai ficar doente, porque o Slow é uma pessoa frágil, né?
Ele fica doente no dia da gravação.
Alcoolismo é uma doença que nem qualquer.
Olha aí, ele tá indo bom.
Não adianta chamar alcoolismo de vagabundagem, não. Alcoolismo é um problema que a pessoa.
Alcoolismo não é vagabundagem.
Tem aí.
Não, eu sou um concordo. É doença e todo mundo que pensa errado disso tá errado.
Não, mas peraí, pode ter uma discussão aqui que não vai levar lugar nenhum, que é o seguinte: o alcoolismo.
Droga, é doença.
O alcoolismo leva a vagabundagem. Ou a vagabundagem. Leva ao alcoolismo.
Eu acho que nenhum dos dois, cara. Tem muita gente que
então,
é muito
ativa. Matou, é isso? A gente deu aqui a resposta.
A resposta é que nenhum dos dois.
Muito pelo contrário.
Tá decidido aí, unanimidade da banca.
Tem muita próxima gente que é ativa, aí. Que é alcoólatra. E tem muita gente que é vagabundo que não é. Então foda-se.
Eu preciso que você fale passiva, não sei por quê.
Oxi.
O Flávio foi embora, o cara vai embora.
Alô? Alô, fala comigo.
Caralho, ele insiste, hein? Não é mesmo?
Alô.
Como é que é?
Você está ouvindo o Zcast.
Começando mais um Zincast no bagulho!
Acredita se quiser, os três estão aqui.
Olha isso, pois quer dizer
é,
o quê?
É, isso faz tempo, hein?
Faz tempo uma coisa dessa. É bonito de ver o cast todo junto assim, porque a gente pode bostejar legal.
É,
e
hoje é o dia.
Não, a gente não sabe nem quem tá gravando. De tanto tempo que faz, que a gente não lembra nem quem grava.
Tá gravando aqui é o... bolo de milho.
Aqui é o bolo de bosta. Não, mentira. Aqui fala o Bruno!
Que alegria!
É isso, Slow.
Desistiu. Eu morri por dentro já faz uns 2 anos. Ou mais até. Eu sou Slow.
Aqui quem fala é o gênio.
O cara dá oi pra ele mesmo. Oi, Slow, eu sou o Slow.
É que eu não tenho amigos, cara.
Ai cara, não vou nem pedir desculpas aos ouvintes, que eles esperam isso
eu
mesmo.
Eu sei que teve uma coisa muito poderosa.
Eu não tô bem.
Na cultura pop pra unir os nós três de novo, né, cara? O final de Guerra dos Tronos.
Sim. Ai, credo.
Foi uma coisa tão chocante que a gente teve que se unir.
A gente precisa buscar na cultura pop onde que foi tão horrível assim.
Tem comparações?
É pra gente poder tampar o buraco de merda com merda.
Exatamente. É quando a gente chega no fundo do poço e vê que tá cagado lá dentro, fala, não, então joga mais. Eu quero me afogar aqui dentro.
E é isso, né, cara? A gente decidiu procurar aí na cultura pop diversos finais que a gente achou uma bosta, e é por isso que é óbvio que esse podcast vai estar cheio de spoiler.
Exatamente.
Se você ouvir o nome de alguma coisa que você ainda não viu o final e quer ver, você vai ter que pular um pouquinho, porque obviamente a gente vai spoiler.
Também.
Agora a pergunta é, a Slow vai ter capacidade de colocar um timerzinho pra alguém acompanhar, ou isso não é
não
possível?
Vai, né?
Não vai, né?
Não
é
timerzinho?
Capaz.
Que é isso?
Então, galera, infelizmente é o seguinte, aqui a gente vai falar de finais merda, mas de coisa que já passou, então é o seguinte, escuta
velhas,
aí,
né,
que se foda, cara.
Dificilmente você vai tomar um spoiler.
É, e se tomar também, passei, a vida é assim, galera.
A
também
vida é cheia
uma coisa que a galera fica assim, porque spoiler tem que avisar, porque, não tem que avisar, a vida não avisa, cara.
Fora que a gente avisou,
então. É, e a gente ainda avisou.
Então... não é pra avisar, a gente ainda avisou. Então tá, você tá no lucro pra caralho.
Exatamente. Bruno, você quer iniciar a gente aí?
Eu quero falar de um filme que era um dos filmes que eu adorava na minha adolescência, assim, aquele tipo de filme, sabe aquele filme que você gosta pra caralho, mas...
Você não sabe por quê, né?
Fica um gosto ruim na boca, você fala assim, tá, ele poderia ser um pouco melhor.
Porra, cara, pior que eu não tenho desses, cara. Ou eu gosto muito ou não gosto.
É verdade,
eu não
consigo, é muito desse mesmo.
Eu não consigo ficar com gosto ruim na boca. Se me dá o gosto ruim, eu imediatamente paro de gostar. Simples assim.
Mas eu tenho uma explicação, porque vocês que me conhecem, o Slow, principalmente, que tava na época da escola, que eu era adolescente, eu tive uma fase de fã maluco de coisa de zumbi. E quem me trouxe essa parada foi, por incrível que pareça, foi o Zack Snyder, com a refilmagem dele do Madrugada dos Mortos.
Que é muito boa.
É sim. Foda. E eu vi aquilo e falei, caralho, isso é incrível. Comecei
roteiro
a ver
do James Gunn, né?
Foi só alegria.
É verdade. E quando eu comecei a assistir, eu falei, caralho, preciso ver tudo do Romero. Eu vi, inclusive, tem muito filme ruim do Romero também, mas tem vários filmes fodas, né? E tipo, eu vi muita coisa de zumbi, encontrei The Walking Dead, que hoje em dia é uma das coisas que eu mais adoro. Não estou falando da série. Sempre que eu falo The Walking Dead nesse podcast, não é sobre a série. A série é uma merda, eu odeio aquela porra.
Pra gente não existe a série.
Não existe a série. Então,
é
só pra pontuar, porque vai que o cara escuta sem querer. o cara tira o fone no busão, aí isso. O cara escuta e fala: meu Deus, o Bruno não gosta. Não gosta.
Quadrinhos e também aí. Você pode pôr os livros, né? Os livros são bons também.
Pode
agora
ser.
Agora
sim, a série é uma merda. E aí, tipo, eu fiquei nessa vibe total, então eu buscava tudo possível de zumbi, eu queria escrever sobre zumbi. Tanto que a minha ideia na escola era escrever um livro zumbi, eu tive a ideia que pra mim, sempre que você tem uma ideia, é genial. Minha ideia genial era, era alguma época que tava tendo, tipo, muito burburinho de Big Brother, eu falei, caralho, imagina uma invasão zumbi e a galera do Big Brother ficar presa lá dentro, porque ela não sabe o que tá acontecendo.
São os únicos vivos.
E eu falei, caralho, ia ser foda.
Para de aparecer.
Exato, e os caras não sabem, para de chegar comida, e o que os caras fazem?
Será que o Bilal para?
sumiu. Sabe qual é o problema? Aliás, tem uma série com essa premissa no Inglaterra, cara.
Caralho, aí roubaram
tua ideia. Eu ia falar pra você que sim, é genial, de fato.
Eu gostei então, muito. Só que aí eu fiquei muito. Como eu tava passando tudo.
Assim, na cara larga.
É, e é uma série ruim ainda, mas tem essa porra. Então, tipo, pra você ver quão fundo eu fui atrás dessas paradas. E teve um filme blockbuster que trazia um pouco dessa premissa, que eu sou a lenda, com o Will fucking Smith.
Will Smith, zumbi, não tem como dar errado. Ainda tem a brasileira que eu esqueci o nome, pô, só.
Alice Braga.
Só alegria, gente.
Não, o filme é legal, o filme é bacana, ele tem um final um pouco estranho. Só pra relembrar, né, porque a galera faz tempo que assistiu e tal, ele tem essa a ideia de ter um virologista, né, que é o Will Smith. Ele é um cara que trabalha pro governo.
Atuando como Will Smith.
E assim, cara, é engraçado, porque assistam esse filme, que a atuação do Will Smith tá muito foda, cara. Tá muito boa. Ele tá naquele nível de atuação que ele tenta trazer.
Mais pro drama, assim.
Que é a parte mais dramática. Cara, esse filme, a parte dramática desse filme é muito foda, cara.
Sim.
Até, tipo, sei lá, 3/4 do filme é muito incrível, cara. Esse filme é muito bom mesmo. Eu gosto muito foda.
Né, que é primeiro o negócio da falta de contato humano que ele tem com os manequins, né? Que é genial.
É foda isso. E, eles fazem esse link com o cachorro.
Então,
dele.
E a mesma coisa
e
do cachorro
muito
também.
Foda,
e aí,
cara.
Quando ele perde o cachorro, você tem bastante peso dramático.
É uma série incrível.
Muito incrível. Assim,
a quebra ali do.
Ele traz
dele,
muito esse peso. E é interessante que o filme ele vai abordando quem. Ele fala assim: quem são esses zumbis e vampiros, né? É uma parada mais ou menos assim.
Ninguém sabe.
É que no filme, esse negócio de vampiro é da obra original, né?
No filme eles fazem meio que um zumbi.
Nunca passa pela sua cabeça que eles podem ser algum tipo de vampiro.
Não, de forma nenhuma. Não tem motivo pra você achar isso.
É, o motivo é porque eles não saem na luz dia e ele usa os raios UV lá. Então, como se fossem zumbis que tem a característica do vampiro de não sair na luz do sol e é afetado por isso. Então ele traz um pouco disso. E o cara tá totalmente sozinho e ele tá alucinado, louco. O único foco dele é buscar a cura, né?
Exato.
Essa que é a parada dele. E quando você vê os flashbacks, que eu acho que também são bem construídos, você vê que ele promete pra filha dele, né? Que ele vai... Tipo, tudo pra ele é uma cura. Tem a música do Marley, que como, tipo, vou curar o racismo, tem uma cura pro racismo.
Que é essa música.
Então, tipo, ele fica nessa parada. Ele fala, mano, eu preciso pra minha família achar a cura. Então ele fica loucão nisso e tal. E o filme vai construindo, como o GG falou, essa parada muito bacana de você ter um cara sozinho.
É
isso que o filme mais bate.
Genial.
No começo do filme, você não sabe contra quem ele tá lutando.
É a solidão dele, né?
Tipo, ele parece que tá lutando contra ele mesmo,
tá travando uma batalha invisível no começo.
Exato. Isso é muito foda, porque, tipo, a relação que ele vai construindo aos poucos com os manequins, com o cachorro, a forma com que ele vai tentando pesquisar as paradas, você fala, não tem mais o que você fazer,
cara.
Só desiste.
Tá correndo em círculo,
exato,
mano.
Exato, mano.
E aí, tipo, parece que ele coloca
ele
todo foco
no... Ele vai sempre no mesmo horário, mandar o rádio lá, né?
Sim, ele é muito.
Alguém tá me ouvindo aí? Aliás, eu acho que é onde o filme começa a dar uma caída foda, quando ele encontra...
Vocês não gostam?
Pô,
eu gostei da primeira relação.
Eu gosto da personagem dela, tudo, mas, tipo, eu acho que o filme ali começa a dar uma...
Ah, sim, sim. É, porque ele perde um pouquinho a noção do que ele tá falando, né?
É.
Porque aí ele passa mais pra ser ação, sei lá, eu...
É, porque
mudo
assim...
Muda o foco.
Muda um pouco, ele dá uma quebra de ritmo.
Esse que eu acho que esse que é o talvez o grande problema, assim, do filme, né? Porque ele vai essa construção bem intimista, muito bem, e quando ele fica tão louco que ele vai numa missão suicida, né? E a Alice Braga meio que salva ele, né?
Exato.
Ele fala, peraí, a Esperança não morreu, porque a Esperança era meu cachorro, que era o meu vínculo com a família,
que era a única
caralho.
Coisa viva que tinha junto.
Isso daí ele encontra uma nova perspectiva, né?
Sim, e também o que é muito legal, porque os monstros capturam ele, mas aí que tá, esse que é o ponto que começa a dar o erro. Porque os monstros capturam ele, os monstros que até então, pra ele e pra você que tá assistindo, são zumbis, insano, são idiotas.
Exato.
Sim.
Eles não têm...
Eles não têm
nenhuma capacidade cognitiva. E eles capturam ele numa armadilha. Porque a sacada que eles dão é, ó, essa galera que tá aí, que ele não conhece muito bem, talvez sejam seres pensantes.
Eles pensam, com certeza. Agora é uma armadilha usando uma fraqueza do Smith.
É, então, usando um padrão,
é complexo.
Só que eu fico nessa mescla de confusão vendo o filme.
Exatamente, porque
eu não
por causa
sei
do erro do roteiro, do erro do final, né?
É.
Como ele faz pra fechar. Porque qual que é o final que saiu no cinema, o final oficial do filme?
Pode crer, né? É complicado falar
que
de final.
Tem dois finais.
A parada é que ele vai meio que junto com a Alice Braga, eles escolam a cura, né? Um momento,
isso,
não é isso?
A parada dele pra...
Eu lembro
assim,
que tem essa parada...
Ele tá fazendo testes, ele pega os monstros, faz vários testes, e um desses monstros que ele captura faz um teste lá e tal, e os monstros descobrem onde ele tá.
Depois de vários testes,
exato,
aí, tipo, funciona.
Fica assim, os monstros descobriram a casa dele, fudeu. Fica essa coisa, porque são monstros.
Esse é o clímax do filme.
E aí quando você... Ele descobre que os monstros chegaram, ele fala, fudeu, vamos descer lá. E aí, quando eles descem, ele percebe que os testes que tá fazendo começam a fazer efeito.
Uhum.
Ele fala, opa, peraí.
Vamos salvar essa
talvez
fórmula.
Eu tenha descoberto a cura.
E aí é bem na hora que ele tá desistindo pra morrer que ele vê motivo pra não morrer, né? Ele fala, caralho, agora eu tenho que fugir com essa cura.
Alice Braga fala, tem uma galera aí que eu acho que tá em tal pico, acho que no Canadá, não lembro.
Tem um
pro norte.
Que ela consegue manter contato.
E eu tava indo pra lá e encontrei você. Aí ele fala, pô, talvez é uma esperança.
Uhum.
Então ele pega o sangue dela, dá pra Alice Braga e fala, vai lá, leva pra mim. Eu vou pegar uma granada aqui e me explodir com esses caras todos. Porque isso é uma coisa que fica muito ruim no filme. Porque você fala, peraí, os caras eles vão lá e dá a entender que os caras eles estão indo pra resgatar
exato,
o monstro.
Exato, porque parece que o monstro que ele capturou é importante pra eles.
Exato, é o segundo ponto. Fala assim, peraí, então tem algum raciocínio nesses monstros. E aí quando o cara começa a bater, o líder, parece que ele tá isso mais desenvolvido que os outros. É como se fosse assim, ó, são zumbis, mas parece que começaram a desenvolver um raciocínio.
Exato.
E um senso de comunidade.
Sim.
E aí o zumbi começa a bater. Essa cena é impactante. Ele começa a bater com a cabeça no vidro. Você fala, caralho, fudeu. E tem um bagulho meio clichê que, sei lá, faz uma borboleta. E o Smith olha pro pescoço da Alice Bell, tem uma tatuagem da borboleta. Fala, é isso. É meio bosta, mas assim.
Não, mas eu não acho nem ruim.
É, mas é ok. Ele pode ser na loucura da cabeça dele, ele viu, exato, sei lá, enfim. É, e aí, tipo, pega a granada e se mata. Aí fica meio ruim por conta justamente do vilão, né? Porque você tava explorando alguma coisa, por exemplo, eles estão criando raciocínio, eles estão tendo um raciocínio lógico, e o Smith mata pra salvar a humanidade. É, se, como ele fala no filme, ele é, tipo, sei lá, a porcentagem muito baixa de pessoas que viveram. A maioria das pessoas, que são poucas, são monstros.
Sim.
E se eles começam a ter raciocínio, essa que é a discussão que o livro traz, talvez a sociedade não seja mais de humanos contra os monstros. Os monstros são a sociedade, os humanos são os monstros. Essa é a discussão que talvez o filme, ele pincela, e ele não finaliza assim. Ele finaliza como um filme em que o Smith é o herói.
Sim.
Filme
de ação, né?
E foda-se.
É porque tá no contrato dele também, né?
E tudo bem, mas só que ele coloca isso no filme. Se ele não tivesse colocado, fala assim, não, são só monstros, seria mais fácil você comprar e falar, beleza, ele explodiu e
foda-se. É que essa que é a grande adaptação, né? Eu não li o livro, mas eu sei, eu já ouvi dizer disso, né? Que, tipo, a lenda é justamente o fato...
Não é porque ele salva a humanidade.
De que a galera que é os vampiros...
São nova geração.
Colocam ele como uma lenda.
E ele é a lenda porque ele é o monstro que mata
eles. Tipo, tem um monstro andando por aí.
Isso é foda.
A gente não sabe de jeito que ele é, ele é sozinho. E ele ataca a gente, ele é uma lenda, né?
Exato.
Então é uma subversão do ponto de vista.
O livro é muito bom, é um livro curto. E ele é muito foda, e a conclusão final é tipo, é como se fosse meio que um conto, é uma noveleta, né? É um livro um pouco maiorzinho, não um conto. Mas ele tem, o objetivo dele é justamente esse plot twist, essa desconstrução de quem é um monstro.
Eu acho que o roteirista, a galera da produção, não teve coragem, assim, de...
De fazer uma coisa mais intimista.
De quebrar essa expectativa, não. Porque normalmente você coloca a humanidade no centro de tudo pra você poder criar empatia com o público.
E convenhamos, não era a época também, né? Nessa época, se fosse um filme desse, se fosse 100% filosófico, ninguém ia assistir.
É,
só... ia odiar. Não,
se você fizesse um filme... Porque, assim, esse livro, você costume... lendo, tem como você fazer ele sem as ações nenhuma, sem nenhuma cena de ação.
Sim.
Tudo bem, mas você faz com pouco orçamento e a galera que vê se paga. Faz um filme pro Oscar aí. Pra premiação.
Né? É, esse filme, a gente tá discutindo aqui que teve um filme ruim, de fato tem, mas fez um puta bilheteria. Todo mundo ama esse filme.
Sim, eu gosto do filme. Eu gosto do filme.
Gosta muito de
Eu
Sou a Lenda.
Apesar de eu ter lido o livro, entender o potencial perdido ali, eu acho o filme legal. Ele tem um final que é meio ruim, mas assim, porque a ideia que o Winslow falou é justamente isso. A ideia dele é, ele é um cara que ele não é porra nenhuma, ele é só um maluco que tá vivendo lá, e que ele sai de manhã, e na manhã os monstros são os vampiros, eles não saem de casa, eles estão adormecidos. Então ele vai entrando nas casas da vizinhança e vai matando a galera.
Louco.
Pra se proteger. Ele fala, pô, vou limpar a vizinhança pra ficar suave.
Bem melhor. Bem
de
melhor.
Vez em quando ele vai vendo, tipo, uma galera à noite que fica cercando a casa dele e o caralho. O cara que tá sozinho, ele tem aquela discussão que a gente tava falando do Will Smith, que também coloca no filme.
Que
da solidão.
Sim.
Ele traz essa discussão que é muito foda. O cara fica tomando cachaça, fica estudando biologia lá pra não entender porra nenhuma. Ele fica loucão, e quando os vampiros pegam ele, capturam ele no final, através de, também de uma estratégia de uma armadilha pra ele, pra confundir ele, eles pegam ele e explicam pra ele. Fala, irmão, você tem que entender uma coisa. Você é o pau no rego.
Exato.
O mundo mudou. Porra,
você é o monstro que
a gente criou uma sociedade a partir disso. Você se tá excluído disso, você sai de manhã como se ele fosse o vampiro, né?
É, exato.
Ele sai de manhã matando a galera e se esconde. E a galera fica, que porra é essa? Tem um cara louco. Ele fala, tá vendo a galera lá embaixo? Tem uma galera que tá, tipo, é querendo que ele se foda, que matem ele.
Então,
e tal,
mas aí tem um negócio bem mais organizado.
Exatamente.
Livro, né? A galera...
É bem mais organizado. Não é uma coisa
sociedade,
tipo,
mesmo, né?
Um zumbi. É uma sociedade que tá em pré-construção, mas uma sociedade ali.
É.
Ele fala, tipo, as crianças falam seu nome com medo. Fala assim, como se você fosse o bicho papão.
É, sim.
Tá ligado? É interessante essa inversão, e quando ele se dá conta, ele fala, talvez a conclusão que ele tira mais ou menos é, os tempos mudaram e eu não sou mais útil agora. Eu tenho que entender que eu não tenho que impor a minha vontade sobre essa nova sociedade. Eu tenho que aceitar que eu não tô pronto pra ela e ela vai me expulsar.
Ele aí no final, ele morre também?
Morre também.
É muito melhor que o livro.
Não, se não me engano, acho que eles matam ele no final.
É muito melhor que o filme, né? Claramente. Porque
é muito melhor.
Tem uma discussão muito mais interessante.
É bem mais
do que, eu me mato no final, então tudo bem, a gente salva a humanidade.
A gente salva a cura, né?
E aí que tá, porque o final alternativo do filme, ele é interessante. Por quê? O final, a gente vai parecido, o Smith tá lá embaixo, ele percebe que... Eu não lembro se ele percebe que ele encontrou a cura na moça, mas ele percebe, né?
Ele sabe que ele tem a cura em mão, só que ele tá preso porque os bichos estão querendo invadir.
Exato. E aí o que ele faz é, tipo assim, entender que ele... Que o cara, ele tem um vínculo com aquela moça, que ele tá lá pra buscar ela. Ele fala, peraí, eu entendi, é a mesma coisa dele, queria proteger a família, o caralho. Então ele tem uma, assim, uma empatia pra aquele monstro, entre aspas, e ele fala pra Alice Braga, abre a porta que eu vou dar ela pra ele. E os monstros param, né, e se afastam.
Todos ficam esperando o líder.
E ele fala assim, ó, eu tenho uma injeção aqui que eu consigo trazer ela de volta. Ela precisa de injeção. E o líder, tipo, dá uns berros lá, e os bichos ficam meio... E ele pega o bagulho e traz ela de volta à vida. Tem aquele momento meio piegas, assim, do tipo, dos monstros, assim, tipo, como se eles fossem parceiros, né? E aí ele pega ela e fala assim, arrombado, caralho, vai se fuder. Mas eu não vou te matar porque você...
Salvou ela. Teoricamente,
sim. É, salvou ela. E eles vão embora como uma sociedade, entendeu? Tipo, ele dá essa ideia.
Assim, aí, esse final é mais parecido com o livro, mas o filme não preparou isso, né?
Não,
primeiro isso, mas pelo menos assim, que ele não tem coragem de mostrar que aquela sociedade é a certa agora.
Não. Exato, ele
ainda
não faz isso.
Mesmo assim,
ele
a humanidade mostra, ainda tá certo.
É, tipo assim, ó, é talvez tenham duas sociedades que tem que aprender a conviver.
É que o Will Smith foi mais humano ainda,
isso,
né?
Isso, exatamente. A gente é tão superior que a gente aceitou essa civilização inferior.
Caralho. Tá.
É isso que eu sei. Fora que eu acho que também,
esse final não deveria ser usado mesmo oficial, porque...
Como assim?
Porque eu acho que o filme não preparou isso. Se eu tivesse vendo um filme de zumbi, e no final ele fizesse isso...
É isso que
eu
tô falando, do porque o outro final é ruim. Porque, por mais que ele não prepare a full, assim, né? Ele coloca esses pontos.
Só que
por isso que não é um final aleatório.
Eu acho que os dois finais ia dar merda no final. Então. Do jeito que o filme foi preparado, não ia dar certo nenhum nem outro.
Acabado com ele conseguindo a cura mesmo e acabando com os inimigos. Pronto, era isso.
É por isso que o filme me preparou. Tanto é que quando eu terminei de ver o filme, eu era molecão também, falei, caralho, tá aí, filme de zumbi, ponto, velho.
Então.
É os zumbizão
lá. Você perde todo aquele peso legal,
né? O zumbizão é zumbizão, aquela porra não é humana, velho. Aquela perna é uma caralha. Eles estão desenvolvendo raciocínio, mata mais rápido ainda, logo.
Mas esse aí, eu acho que é um dos poucos que a gente vai falar hoje que teve uma aceitação grande de público. Não é um final ruim pro mundo, é ruim pra gente, que a gente entende que era pra ser bem melhor.
Claro.
Mas eu acho que esse
é o que eu acho que a gente tá trazendo aqui, né? São coisas que a gente tava gostando ou tinha potencial e no final cagou. Game of Thrones foi o que puxou pra gente. Game of Thrones foi isso. Veio muito bem.
E aí cagou.
E aí cagou. Então,
pelo que eu entendi, você também tem um do Smith pra falar isso.
Eu também tenho um do caralho. Que plot twist.
Você viu?
Brabo.
É o quê?
É verdade.
Do
é do Smith que ele não fez parte.
Exato.
Que é o Matrix.
Isso aí, eu fico triste, sabia?
Então, eu fico muito chateado.
Eu queria não falar desse filme. Vamos não falar, não?
Matrix é complicado porque o primeiro filme tem um fim ótimo.
Então, eu queria deixar claro pro ouvinte que o problema não é o primeiro filme. Entendeu?
Exato.
O primeiro filme ele é 10/10, cara. Ele é o melhor filme.
Tá tudo certo.
Por muito tempo na minha vida, cara, Matrix foi o meu filme favorito de todos os tempos. Por muito tempo na minha vida. Faz parte daquela construção que você tem, sabe?
Cara, Matrix ele é divisor de águas, cara.
Quando a gente vai descobrir.
Top 5, acho.
Caralho, tem que ser top 1 no mínimo.
Cara. E ele reúne, por ser ali em 99, no finalzinho dos anos 90, a nossa geração, ela tava já inserida na cultura pop, né?
Sim.
A gente já tinha vários elementos ali no final dos anos 90 que estavam começando a fervilhar com os negócios da internet, né?
Sim.
A gente pegou esse começo, o negócio engatinhando ali, e a internet é uma rede global de dados, ela mudou vários paradigmas. Só que na nossa geração ali, que a gente tava começando a aprender o que era internet discada, o que era meme, o que era fóruns, essas
era
coisas,
realidade,
a gente ainda não tinha entendido o impacto filosófico daquilo.
Uhum,
e Matrix, ele falou assim, toma. Matrix, e a gente entrou na cabeça e explodiu. Falou, caralho, a gente vive nesse mundo agora.
Acho que eu já comentei, por cima como as Chaves são foda, porque o Matrix ele é um filme que você pode ver assim, sem entender porra nenhuma da filosofia, achar um filme foda, legal.
Sim. Pela diversão.
Ou você pode ir a fundo. Porque, assim, 99, a gente era muito novo quando saiu o filme. A gente era bem novo e tal. Eu lembro que eu tava na escola, eu tinha aula de história, minha professora de história era uma... Deve ter morrido já, porque ela era bem velha.
Caralho.
E era uma aula muito ruim, porque você chegava ali, uma porra do livro lá, copia uma porra aí, todo mundo ficava, que merda horrível, era uma merda,
merda
total.
Caralho.
E eu lembro que a gente tava num dia, tipo, sei lá, uma terça-feira de outono, horrível,
que bonito.
Aquele dia merda,
filosófico.
Todo mundo chateado, e entrou um professor com um jovial na sala, jovial. Pá, abriu a porta.
Abriu a braguilha.
O que tá acontecendo?
Faz a filinha,
é o
criançada. E aí, paga a pipoca, gente.
Quando ele entrou, tipo, falou assim, ó, a professora tá doente, ela não veio hoje e eu vim substituir. E ele era, sei lá, professor do colegial, sei lá que porra que era. Ele falou o seguinte, vocês assistiram Matrix? Do nada. A gente falou, ué, assistindo Matrix, pô, Kung Fu, porra.
Várias ações.
É legal pra caralho. E aí ele falou assim, vou fazer uma pergunta pra vocês, eu quero que vocês me respondam. O que vocês vivem é real?
Olha que loucura.
Aí, tipo, as crianças ficou, sei o que lá, falou, essa cadeira aqui é real? Ele falou, é real. Ele, por que é real? Ué, mas como é que você sabe? Ele começou a colocar discussões, ele colocou várias. Ele falou sobre Platão, falou sobre a porra toda.
Aí ele trouxe toda a discussão.
Ali eu parei e falei que não, peraí.
Brunão, na época que era Bruninho.
Bruninho perdeu a capacidade.
Aí Deus não existe. Nesse momento.
Eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido que era possível você fazer um filme. Eu era um jovem, garoto. Eu não tinha essa capacidade ainda de você poder fazer um filme. É um filme de assim, Kung Fu, cara. Que porra é essa?
Fora a filosofia que era mais aprofundada, né? Do primeiro Matrix, que a gente tem mesmo que rever.
Não só aprofundada, ela é redondinha, entendeu?
Ela, além do roteiro ser maravilhoso e tudo isso, eu acho que essa aproximação tecnológica tecnologia e ideia de internet que o filme trouxe pra nossa geração é mais ou menos o que as gerações de hoje em dia já tem meio que de berço, assim, né?
Sim, sem dúvida.
E a gente ainda tava tentando entender aquilo, e a gente que é a geração que encabeçou essa porra,
e
né?
E por isso que foi tão importante, né?
E aí,
foi
um meio de... Exatamente. Além dele conseguir coletar ali no filme do Matrix todas as referências de cultura pop do momento que daram mesmo, assim, o que é hoje o mercado, né?
Sem tipo, dúvida.
Animes, que eles trouxeram bastante referência.
Bastante coisa japonesa,
bastante coisa japonesa, mitológica, mística.
Chinesa de Kung Fu, várias
sim,
paradas.
Sim, várias paradas.
E aí você tocou no ponto que eu acho que matou Matrix, cara. Foi exatamente o problema do simbolismo.
Ah,
eu
o excesso.
Que... Então, exatamente, porque o simbolismo no primeiro foi tão perfeito que em algum momento alguém falou, puta, vamos meter mais, e aí foi uma merda.
Eu acho que o problema dele foi o sucesso, cara. Ele fez tanto sucesso que a galera falou assim, pera, não pode acabar. Ele falou, não, acabou, esse aqui é um filme fechado, um filme maravilhoso.
O filme, ele é fechadinho, né, cara? Matrix é um filme fechadinho.
É foda quando você faz um sucesso, cara. A galera quer mais, e aí o mais vem da onde o mais? É difícil, cara.
Os irmãos Wachowski, na época, que hoje são irmãs, e na moral, você pega as fotos de antes e de hoje, você olha assim e fala, caralho.
É, essa pessoa
mudou bastante, né?
O bagulho é louco, mas... Então, os irmãos Wachowski na época, eles falaram que, tipo, ó, a ideia era essa, tipo, a simbologia tá aí, você tem todas, várias camadas, né, tipo, filosofia, você tem coisa de religião, você tem um monte de referência, cultura pop, um monte de coisa, e o filme é redondinho, ele termina com o Neo sendo, tipo...
Aceitando, finalmente,
ele entendendo como molda a Matrix, ele entendendo o papel dele ali naquele momento, tipo, e ele, mano, ele termina o filme voando, né?
Sim.
Ele voa igual o Superman, você fala, caralho, agora eu entendi que o Neo, tipo, ele se tornou a criatura mais poderosa ali e tal,
e
eles vão corromper os dados e fazer a coisa acontecer,
esse filme é uma coisa importante, fechou. Que eu acho que é o que deixa tão difícil de você fazer continuações dele. Ele é um filme de plot, ele não é um filme de personagem.
Exato.
Então, a evolução do Neo é a evolução, aquela jornada do herói clássica, a mesma porra.
E aí tem aquele negócio que conhece a ti mesmo lá, e aí ele conhece a ti mesmo e acaba o filme.
O plot do filme é importante. Por que eu falo isso? Eu acho que quando você tem um plot que é tão fechadinho e tão intrincado, pra você fazer continuações e ficar empurrando isso pra frente, é muito difícil. Porque você vai ter que mexer no plot, certo?
Sim.
Porque se você quer continuar a história,
você vai ter que abrir ele.
Você tem que tentar abrir o plot e pegar coisa do plot.
E continuar.
E aí fodeu.
Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me.
Ah, eu quero saber o personagem. Como é, muitas dessas coisas são continuadas, continuações muito grandes. Por exemplo, heróis que a gente tem quadrinhos desde a década de 60, por exemplo.
Não pensa no plot.
É porque o plot, quando o plot começa a se fuder, o nego fala, beleza, acabou aqui, vamos começar outra coisa. Reboot, 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 porque o que importa é o personagem. Então a gente vai evoluir o personagem pra tal ponto e tal, fazer plots fechados e vai reconstruindo. E coisa da Matrix, não, né?
É o contrário, tipo assim, né?
A gente vai pegar agora e fazer uma continuação, portanto...
É...
Iremos cagar.
É, porque não chamava Neo, chamava Matrix, né? Se chamasse Neo, a gente até... Os nossos filmes não seriam tão bosta.
Aliás, tem uns boatos hoje em dia de reboot do Matrix, já viu isso?
Tem. Né? Reboot pode funcionar. Então, o que não vai funcionar é continuar essa
não, o reboot três, pode ser feito. O que não vai ficar é bom, né?
É bem difícil,
agora,
cara.
Agora, a parada é, tipo, fez um sucesso do caralho, aí a Warner chegou, né, que ama trilogias, falou, irmãos Wachowski, vocês que vão virar irmãos um dia. Tem muito dinheiro agora, muito, muito, muito dinheiro. Vocês se tornaram diretores pica, né, no cenário. Matrix trouxe revolução cinematográfica, de efeitos especiais, que ainda era, na época, muito efeito prático, né?
Sem dúvida.
E o filme, ele usa bem pra caralho efeito prático.
E ele desenvolve a tecnologia, né?
Então, tipo, ele é um divisor de águas no cinema mesmo, de misturar as coisas. Todo mundo cita Matrix quando vai misturar efeito prático com efeito especial. E,
não tem discussão.
E aí, os caras falaram, bom, beleza, então se a gente vai fazer uma continuação disso, a gente vai fazer um negócio grandioso, né?
Maior.
A gente vai fazer um negócio, vai estender a franquia.
Exato.
E aí é a parada que fode, porque aí é um declínio foda, né? Um degrau só pro inferno, pra descer mesmo.
Porque eles perdem o que fez o Matrix ser tão bom, né? Que eles criaram a tecnologia ao redor pra contar uma história. E aí, a partir do 2, eles fizeram o contrário, criaram a história pra usar a tecnologia. E aí, cagou.
Pois cagou total.
E aí, eu acho que
isso é engraçado,
o final
né?
ruim é isso.
A tecnologia...
Né?
Não fica bom.
Não fica bom,
né? Se assistir o primeiro Matrix, não é datado. Cara, faz sentido isso? Você pegar um filme depois?
É? E eu falo que é um degrauzinho porque literalmente foi, cara. Em 2003 foi quando eles resolveram lançar o filme.
Sim.
Só que o anúncio, eu lembro que eu tava, mano, numa pilha fudida. Porque eu já era fã de Matrix pelo visual, pelo entretenimento e tal. Em 2003 eu tava começando a entender um pouco do que o filme tava querendo falar.
Esse filme é foda, né?
É, porra, tem uns negócios tipo, porra, o Coelho Branco.
Exato.
Ali isso no País das Maravilhas, caralho, como eu não tinha visto
os
isso.
Primeiros pontos, né?
Porra, legal.
O Jovem Lilo, porra.
Querendo, né, cachecol, aquela coisa.
Todo cachecol visceral. Na Bahia.
Visceral.
O jovem baiano com cachecol, não entendendo nada.
Aí eu falei, pô, interessantíssimo, vai ser foda. E aí eu lembro que junto com o filme saiu o jogo também. Eu até joguei esse jogo, Enter the Matrix.
Ah, esse jogo aí também é um clássico.
E esse jogo, cara, ele é canônico. E junto com o jogo saiu o Animatrix também.
Que é muito foda.
Que é maravilhoso.
Isso é engraçado, porque antes de falar da merda...
E aí os spin-offs são mais legal que o filme.
É, o spin-off, você pegar, tipo, aquele universo que você criou pra contar histórias fechadas, separadas, sem contar o plot que você já fechou, caralho. Funciona pra caralho, porque o universo é muito rico.
E aí, tipo, por que ele lançou tanta coisa junto? Tanto é que os Wachowski surpreenderam todo mundo com isso, porque tudo saiu em maio de 2003, tudo isso. E eles ainda falaram que no mesmo ano, em outubro, ia sair o filme 3 do Matrix. Ninguém esperava, tá ligado? Eles gravaram numa tacada, né? Mas é normal, tipo, gravar numa tacada. Até aí, Senhor dos Anéis gravou numa tacada, mas saiu, tipo, um por ano e tal, né? Ou em cada dois anos.
Caso não, eles meteram tudo.
Ah, não, ó, o seguinte.
Ah, mas isso aí eu sei que foi. O cara assistiu e falou, nossa, tá ruim, hein?
Pai,
então vamos lançar o 3 logo pra não dar tempo.
Mas foi tudo de uma vez, entendeu? Eles anunciaram assim, ó, vai sair o 2 e já vai sair o 3.
É ruim. Quando você acha ruim uma coisa, a primeira coisa que você fala, não, peraí. Os caras vão fazer o 3 pra fechar.
Não é possível que seja ruim.
Se você demorar muito tempo, você fala, não vai dar certo.
Pois é.
Você repensa, né,
cara? E essa foi a sensação, né, cara? Porque quando o Reloaded, ele sai, ele é basicamente um orgasmo, assim, quando você começa a ver o filme.
Sim,
na época.
Sim.
Você fala, caralho, eles estão de volta, pá, né? Que você já entra no cenário com eles voltando de onde eles pararam, basicamente.
Isso.
Que é, tipo, continuando a sabotar as máquinas, continuando a organizar a humanidade.
E começa uma sensação
estranha,
caralho,
legal.
Né?
E aí eles entram num monte de diálogos filosóficos, num monte de cena simbólica e tal. Cai no arquiteto, né? Que é tipo, acho que eu diria que é o ápice do Reloaded, que é a discussão.
É a única cena que eu salvaria desse filme.
E mesmo assim...
Que é uma das mais complicadas de
E mesmo assim,
né?
Muita gente acha que isso é um diálogo pedante, esticado e tal.
Não pelo diálogo, eu acho que porque... Isso que eu tô falando, cara.
É porque é tão fechadinho, a fonte, né? É a fonte da Matrix.
Que tipo... essa coisa que eles criaram pra explicar algumas coisas, o arquiteto ficou... Eu achei meio ruim, cara. Não gostei.
Só que eu acho que o Reloaded, ele não explica nada. Ele cria um monte de pergunta, tá ligado? Essa que é a verdade.
É verdade.
E aí, quando você assiste o Reload, você termina o filme falando, caralho, eu tô com muita pergunta que eu não sei se vai ser...
Eu não tô satisfeito.
Eu não sei se eu vou gostar da resposta.
Exato.
Então, as coisas assim, meio... E ele termina com o pior de todos, né? Eu acho que o pior plot de todos da franquia, que é quando o Neo, ele usa o poder fora da Matrix.
Isso aí. Nossa, é isso de aí. Foder, né, mano?
Que é quando ele... Porque aí você é apresentado a Zion, né? Que é a cidade dos humanos.
É o New Jesus, né?
New Jesus. E aí ele termina o filme com ele parando três sentinelas
fora da Matrix.
Com o poder psíquico dele maravilhoso que ele tem de Only One. Só que ele, tipo, ele tomba porque ele se
é muito
desgasta.
Forte pra ele, é.
E outra coisa também que acontece, que é o agente Smith, ele dominar sai da Matrix, né? E ele entra na consciência de um humano.
Isso é ruim pra caralho.
Sem muita explicação, ele só vai. E aí você termina
que é
esse foto, filme...
Que tudo é ruim. É que assim...
É que caralho, pra onde as coisas vão, né,
cara? Você precisa construir isso pra mim, né, cara?
O foda é que nesse mesmo filme, se vocês lembrarem, na cena do arquiteto, o arquiteto fala pro Neo, você é humano, cara, você é humano. O arquiteto fala.
Não tem nada a ver.
Tipo, a galera criou várias teorias a partir disso, né? De que o Neo, na verdade, estaria dentro de uma outra Matrix, por exemplo.
Essa é que eu mais gosto, porque aí explica os filmes ruins.
Só que mesmo essa teoria, ela é quebrada em vários pontos, tanto desse filme quanto do próximo.
Porque essa é a primeira dúvida que você tem, né? Quando o cara sai da Matrix, o filme apresenta várias regras pra você. Quando o cara sai da Matrix, ele usa os poderes da Matrix, ele meio que caga pro primeiro filme, ele fala, não, ele tem, eu acho que a ideia, a intenção é falar, porra, eu quero conversar a parada tecnológica que a gente colocou no primeiro filme fechadinho, mas mostrar a parte da fé e tal, de que talvez tenha um escolhido de verdade, um herói real.
Que o simbolismo matou.
Essa é a quebra,
ele mata porque você... Aí surge a dúvida. Peraí, pelas regras que você me apresentou tão bonitinho no primeiro filme...
É impossível ele fazer isso.
Então, se ele fez isso, pode ser que ele esteja em uma outra Matrix.
Exatamente.
Você procura uma resposta que o filme
existem
não vai te dar.
O filme, ele trouxe várias teorias. Uma delas era que, por exemplo, eles estavam em outra Matrix.
É.
Quando a galera terminou de ver o Reload, falou, porra, pode ser isso. Outra teoria era de que eles, na verdade, eram robôs. Que a galera de Zion, na verdade, era uma sociedade de robôs criada porque a guerra entre as máquinas e os humanos jamais teria acontecido. Na verdade, aquilo foi um planejamento da sociedade humana mesmo.
Aí,
pra fazer toda aquela... como se fosse, tipo, entreter as máquinas, entendeu?
Sim,
as máquinas vão foder. Então a gente cria uma sociedade fake humana.
Caralho, isso saiu
de robôs.
Isso saiu de robôs.
E aí a gente mantém um aquário de guerra de máquina... controlado por nós.
A gente deixa as máquinas escravas e bota elas pra brigar no pensamento delas.
É verdade, é o contrário.
Caralho, isso é muito bom, hein, cara?
Essa teoria é igual falar que eles estão numa Matrix.
Exato. Todas essas teorias foram criadas a partir do final do Reloaded. Todas. Eu lembro da época, a galera tava fervilhando. E todas elas são quebradas com Revolution. Todas elas são destruídas. Porque começa quando, se você lembrar do... Tem um diálogo do arquiteto quando ele fala que, tipo, o Neo é o sexto escolhido.
É, exato.
Só que diferente, porque, na verdade, o que eles fazem? Como a Matrix é uma algoritmo, né, de programação, você precisa equilibrar vários pontos lá e tal, ele tá todos... E ele fala, e no final a gente dissipa, a gente cria um erro ali, vamos supor, proposital na Matrix, depois a gente dissipa, né, o código dele e reboota aquela porra, é um sistema. Um
infinito,
É, e aí a gente... Então, e olha que isso sustenta toda a programação do bagulho.
Tá perfeito, dá pra você fazer vários filmes com isso. É, o problema é você misturar com a simbologia de religião.
Exatamente.
E botar isso no Matrix.
É isso que pode. Porque aí ele tem. E o que ele fala é: Neo, você é o sexto escolhido. Eu tenho total controle sobre os escolhidos. Só que você é a mais. Você tá me dando problema a mais. Isso. Entendeu? E aí já começa. E ele fala: você é terrivelmente humano.
Aí é uma punheta.
E já dá uma ideia de que o Neo já é a mais do que humano.
É,
nesse momento. Quando ele fala: você é o sexto escolhido, os outros cinco não passou por isso. Eu nem lembrava direito. Tava dando uma lida. Fiquei chateado, cara. Porque aí eu lembro que termina esse filme, você fala, caralho.
Disso,
tem cena, cara. Ó, esse filme aí, falando na ação, assim, ele tem cenas memoráveis de ação, aquela da Highway. Porque são cenas boas.
Não, a da Highway é boa. É que ele tem cenas de ação que são. É, como ele teve muito esse boom do. Quando a gente fez o negócio tecnológico do primeiro filme, não é uma coisa, tipo, trivial. Porque, mano, o que eles fizeram no primeiro filme foi criar uma moda no cinema de Hollywood.
Sim.
Todos os filmes de ação queriam fazer o Bud Time, todo filme de ação queria fazer.
Não, falou bem, eles criaram a tecnologia. A tecnologia é nova, não existia.
Pra contar a história.
E aí, quando você vai fazer um segundo filme dessa continuação, a galera fala, ei, peraí, você tem que me dar alguma coisa nova pra tecnologia.
De novo.
E o que eles fizeram com isso foi cagar a cena de ação.
Sim.
Porque, por exemplo, uma cena que poderia ser muito legal, que é do Neo brigando com vários agentes na praça. Lembra que tá na praça e começa, tipo, todo mundo... É um boneco borrachudo.
É, horrível, horrível.
Horrível, cara. Mas o que eu falo assim, horroroso.
Reloaded, ele é literalmente o meio termo da merda, né? Ele é um pedaço interessante, um pedaço já declinando pro final ruim. E isso reflete nas cenas, né? Tem muita cena de ação... proposital pra caralho. Não faz sentido. Você pode cortar do filme.
Porque, por exemplo,
e tem cena que é bonita, a cena da Highway que foi feita de verdade,
legal,
os carros dele e tal.
Apesar de
é legal. Eles construíram uma Highway.
Tá o Morpheus gordo.
É, tudo bem, é.
E é estranho.
E tem a parte do Merovingio também, né? Que
também faz bem sentido.
Puta, isso aí é ruim.
Então, mas peraí. Isso aí eu quero defender atacando. Que melhor defesa do ataque, porra. Porque, assim, a parte do Merovingio é um conceito, pode ser meio bobo e tal, mas, assim, é legal. Legal, quando você para pensar na Matrix e todos os conceitos que eles colocaram, que é tipo assim, são softwares piratas, ou softwares que foram, que a galera esqueceu e não foram atualizados.
Atualizados,
e eles começaram a... faz sentido pra linguagem ali que eles estão fazendo e tal, você inserir aí. O problema é que eles colocam várias teorias desses personagens no Reloaded que eles esquecem ou apagam no terceiro filme.
Sim, exato. Ou eles vão pro lado que ninguém queria. Porque se você for lembrar do comecinho do Revolutions,
Eu quero lembrar.
Você não quer, mas eu vou te lembrar. E o que você não quer...
É a cena da boate.
É o que vai acontecer. Não, é quando ele acorda na estação de trem. Você lembra disso?
Ah, pode crer.
Ele tá apagado depois de derrubar as máquinas, e aí ele acorda num estado de semiconsciência, e ele encontra uma família de indianos. E ali é foda, porque ali o cara chega e fala, o Neo tá perdidaço, e a menininha vem e fala, olá, nós somos programas obsoletos...
Ah, é verdade.
...que estamos num lugar que não faz parte nem da Matrix, nem no mundo real. A gente tá num limbo.
A gente tá no purgatório.
Céu. No purgatório, no limbo. E qual que é a brisa? A brisa é que a gente, como ser consciente, né? Que é, até aí você pode pensar pelo lado da inteligência artificial. Nós também queremos ir pro mundo real. A gente quer também ter a nossa vida. A gente quer se desenvolver. A gente também tem direito. E aí o Neo, ele entende que existe uma separação tênue entre o mundo real orgânico e o mundo de dados, né?
Mas sabe quem fez isso legal? Westworld, a segunda temporada.
Sem dúvida.
Eles conseguem ter essa discussão
só
de...
Que é, então, mas o Westworld, a discussão da Westworld é perfeita nesse sentido porque é sobre inteligência artificial.
Exato.
Então eles não e tem... aí, nesse momento, quando o Neo sai do limbo, ele pega o trem. E, mano, ele pega o trem e fala, ele vou sair do limbo. E aí ele entende que ele, mano...
Ele não entende,
que
cara.
Ele é Jesus,
ele,
cara.
Ele faz o que ele quiser.
Caralho, entendeu? Aí é a hora que a simbologia religiosa toma conta acima do sci-fi da coisa, entendeu?
Então, e aí que estraga pra mim.
E aí você pega toda aquela teoria da segunda Matrix, ou
na verdade, não é robôs. Que fica acima, é que ele para de ser simbologia e começa a tocar o sci-fi, né?
É, exatamente. Começa a cruzar as coisas ali.
E aí é foda.
E esse personagem do indiano, por exemplo, ele fala isso várias vezes, né? Que, tipo, as máquinas, elas também criaram um estado de consciência social e tal, e elas querem, elas podem estar no mundo real também. Só que pode ser de uma forma física, um HD, sei lá, ou sei lá, uma nuvem de dados. Mas a questão é, existe a ponte entre os dois mundos, né? E isso eu acho que é o grande erro do final do Matrix, porque o agente Smith, ele fala isso também. Exato. Eu vou virar a porra, velho. Eu vou sair daqui,
vou dominar tudo, tanto as máquinas quanto os humanos.
Eu vou virar a porra. Eu agora sou tudo, né? Ele vira um vírus e contamina toda a Matrix e tal, e o Neo no final, cara.
Mano,
aí... aquele final é nojento, cara. Aquele final é nojento.
É isso, ele ressuscita.
Ele fora da Matrix, todo encanhado com máquina.
Não sabia o que fazer.
Não, e a máquina olhou e falou: não, você é Jesus, então.
Pois é, ele tipo meio que.
Reformula a Matrix, né?
Eu sou máquina, eu sou gente, eu sou Jesus, cara.
Assim, pra se defender, entre aspas.
O problema é por causa da simbologia religiosa. Se não fosse pra esse caminho, é que eles não sabiam como terminar. Eles viram o primeiro filme e falaram: legal, ele é Jesus. Como que a gente termina? Com a história de Jesus.
E é fora, porque pra gente tem uma cena da Oráculo.
O final, ele meio que fecha a caverna de Platão do primeiro filme, né? Porque assim, o final do 1 também fecha.
É.
O que a gente tem que lembrar é que o final do 1 ele fecha.
Exato. Fecha.
Ele só tá expandindo pra fechar
de novo. Só que ele fecha antes de dar merda. Ele fecha no ponto certo. Depois o outro fecha com merda.
A ideia dele fechar, que parece interessante, dele entrar, a máquina entender e falar: beleza, entendi que fiz merda, você é Jesus, não vai dar certo aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um combinado. O que a máquina fala? Tem muitos humanos que querem ficar na Matrix. Isso é uma discussão que ele traz em todos os filmes.
Sim.
E o Neo fala ótimo pra eles. Mas eles têm que saber a verdade, que é uma coisa bem de Jesus, né? Do tipo assim, ó, galera, eu sou Jesus, desci, eu sou o Messias, a verdade é essa, existe o pós-vida.
Convivam com ela.
O caralho, quem me seguir comigo, tranquilo.
Com o pai virar.
Agora, se você não quiser vir, tu vai se fuder, eu já te falei o que vai acontecer, se não vir. Mas você tem que saber a verdade. E é o que Neo faz no final, né? Você, tipo, ele fala: ó, beleza, a Matrix pode continuar agora. Eu vou despertar todo mundo. Quem quiser voltar, volta pra você. Agora eles têm direito de não querer voltar.
Sim.
E eu vou despertar. Então, tipo, ele termina. O final não é necessariamente ruim nesse sentido, né? Ele meio que fecha ali, porque o final do 1 é a mesma coisa, entre aspas. A ideia dele: eu vou continuar libertando as pessoas.
Sim. Só que a gente não vê isso. Isso é perfeito.
Exato.
É.
E aí, foda-se também.
Vai dar bosta.
Não quero ver como vai.
Porque, mano, quando termina o final do filme 1, você fala: pô, esse sistema é um sistema de escravidão, o ser humano.
Isso, exato.
Ele tá vivendo. Exato. É uma alusão também filosófica como a gente vive em sociedade, né? A gente perde nossa vida trabalhando, fazendo um monte de coisa.
No primeiro
que
filme,
a gente não é feliz e tal
muito.
E tal. E isso é uma alusão que ele faz com a falta de a gente ser pilha pra gerar um sistema.
Sim.
E aí, beleza, ele Jesus fala: pô, vou quebrar esse sistema.
Porque
caralho,
primeiro,
termina
é
com
o Jaguar
Machine, né, velho?
O Neo é isso, né? Ele pode ser tanto. Ele pode ser também uma zona de Jesus, que é o cara que vai trazer a verdade.
Então,
ele fala: eu vou levar a verdade.
De fato,
ele podia ser no primeiro.
A simbologia filme, religiosa sempre esteve.
O problema é que eles não sabiam terminar o filme. Quando eles foram fazer o segundo e o terceiro.
Terminaram igual o primeiro.
Vamos agarrar que ele é Jesus. Isso é o problema.
É, e aí você bate o martelo em cima de uma simbologia aí que é eu acho uma merda.
Não, é horrível.
E aí, tipo, infelizmente, né, o Matrix ele termina na baixa, né, velho? Termina.
Sim.
E aí o filme Revolution, assim, esse filme é um lixo, cara.
Não, mas tem coisas legais.
Tem coisas legais.
A gente não pode esquecer a parte da. É, claro.
Pontuais.
A parte da guerra, por exemplo, das máquinas, eu acho isso muito foda.
É bacana.
Eu acho bem legal.
Eu nem isso eu gosto tanto, sabia?
Ah, tipo,
eu acho
bacana.
Que implementaram
lá, cara.
Tem aquele maluco.
Filme,
lembra aquele maluco japonês?
Pô, esse é demais.
Pô, ele tá metralhador, os caras cortando ele.
Eu acho ok, assim. Eu acho o clímax do filme, que é a briga dele com os 1 milhão de agentes Smith.
Mas isso é horrível. Isso é horrível.
Ó, eu nem vou falar mal dessa cena, porque eu gostei da parada anime dele se batendo e a chuva parando.
Não.
Gostei dessa fita.
Essa é uma parada legal que também já tinha sido. É isso. Bastante usado
é
em anime.
Mas até aí você tem toda referência
cinema,
boa nos
né,
outros, cara.
Eu gostei, não.
Eu diria que Matrix você deveria ver o primeiro e acabou.
Ah, não, sei.
Não, isso.
Aí se você for muito curioso, né? Curioso, você sabe o que acontece.
Sabe o que acontece.
Aí o curioso ele pode ver o 2.
E aí desistir.
E aí para aí. Quando o cara matar as máquinas, você. Oh, parei. Parou, chega esquece
deu,
essa
deu.
Porra, finge que você desvê essa merda. Não vejo o 3, cara.
Matrix é diferente de Eu Sou a Lenda, porque esse eu acho que muita gente saiu triste do cinema, né?
Pra caralho. Eu lembro que a fanbase ficou bem chateada. Porque quando teve o de maio, né? Teve em maio, todo mundo, caralho, várias teorias, várias perguntas.
Vamos ver o que vai dar.
Aí veio em outubro, ela falou, o cara não respondeu direito, o que respondeu
e
não gostei.
Trouxeram, não queria.
E é ruim, o filme é fraco, ele tem queda de ritmo.
A gente pode concluir assim, né? Acabou pro segundo filme, a galera com um monte de perguntas querendo resposta. Quando eles responderam, ela falou, preferia não ter resposta.
Preferia ficar só vendo as perguntas.
Preferia.
Duas respostas.
Esse tem mais ódio, né? Eu também quero trazer uma coisa aqui que o pessoal ficou com ódio do final, mas como eu imaginei que vocês iam falar muito de filme, eu decidi pegar umas coisas diferentes, porque eu sou diferentão. Eu peguei um jogo, cara. Chama Transistor.
Transistor.
É um jogo que o Slow já tocou, imagino que o Brunão não conhece.
Nossa, você tocou? Foi gostoso?
Eu toquei.
Já tocou?
Ele gostou? Ele permitiu ou não? Foi bagunça?
Não, permitiu.
Permitiu, gostoso.
Foi permitido.
E eu vou dar um contexto geral, né? O jogo se passa num lugar chamado Cloud Bank, porque é uma cidade nas nuvens, é Cloud Bank, onde é tudo linguagem de programação. Quem vive nessa cidade são seres digitalizados, a cidade é autônoma, então todas as decisões, tipo de...
É Matrix.
É Matrix, exato, basicamente. E não existe um líder, então, tipo, todas as decisões são tomadas por, tipo, reverendos, que fazem com todo mundo, descobrem...
É comunista. comunismo, então.
Exato.
Tipo, caralho.
Você quer.
Tá
você,
bom.
Não, mas vai a níveis extremos. Tipo assim, que tempo que você quer que faça hoje? Que chova ou que faça sol? Desse nível, tá ligado? Porque é óbvio, é tudo programação. Tá, então entendi. Tem muito a ver com Matrix, por isso que eu trouxe também. Ah, e qual que é a fita? Tem um grupo que chama Camerata, que são os caras que falam que isso acabou com a graça da vida. E aí a gente pode ligar à primeira Matrix, que era perfeita, todo mundo tava feliz e isso era uma bosta. Porque o ser humano gosta de sofrer.
É, sem sofrimento o ser humano não faz sentido.
Ah, não, peraí, tá errado.
Tá errado,
é. A incerteza da vida é boa, né? Se você escolhe até se vai fazer sol, tipo, o que sobra na sua vida, tá ligado?
Acabou. Isso é uma das coisas que do Matrix é muito foda, no filme. Quando o cara fala, mano, quando a gente fez a Matrix perfeita, o ser humano não aceitava a programação. Ele sabia que ele tava dentro, ele tava sendo enganado.
Então,
e não pode ser assim.
Essa é a ideia dessa Camerata, que são os vilões, na verdade, do jogo, porque eles criam o Transistor, que é a espada, que é o nome do jogo, e que é o personagem principal, basicamente. Essa espada, ela seria como se fosse uma chave. O transistor, né, na engenharia elétrica, ele faz isso, ele escolhe pra que lado a informação vai.
Uhum.
Então é isso, você ia ter uma chave pra dominar o mundo. E assim, na ideia da Camerata...
Na ideia do 1 ou 0 também é isso, né? Tipo,
exato.
Ou é 1 ou é 0. Ele faz a... Ele é a chave, né?
Exato.
Ele é
sim.
E aí você ia ter esse controle. E você ia poder fazer o mundo, a Cloud Bank, mais real, pra as pessoas ficarem melhores lá. Só que o que acontece é que, claro, dá errado, né? Eles criam um grupo de robôs que vão, tipo, controlar essa situação que são o processo, the process, e eles se tornam do mal. E aí você vai controlar... Isso tudo é o pré-jogo, né? E o jogo mesmo você joga com uma menina chamada Red e você tem essa espada. Só que a Red, ela não fala, né? Ela perdeu a voz numa situação que você vai entender depois. E a espada fala. Então a espada é como se fosse o personagem principal. E você vai guiando essa Red pelas aventuras aí. Você luta contra o Process, derruba a Camerata. E aí você finalmente tem a opção de usar a Transistor pra ou remoldar o mundo a seu critério, porque a Transistor domina o mundo. Então ou você remolda o mundo ou você volta ela a ser um comunismo. O cara é sua mão. Pode fazer o que você quiser. Só que durante a história você descobre que a Transistor, ela fala porque ela tá com a programação espiritual, né? Tipo, o código do namorado dessa Red, que morreu no começo do jogo.
Tá.
O namorado
botou a personalidade dele na espada.
Ele foi assassinado, né? E o código dele entrou na espada e por isso que eles conversam. Beleza, tranquilo. Tá. E aí no final, quando você finalmente vence o último boss e você acabou com tudo e você tem a opção, você tá com a Red, você tá reconstruindo o mundo, é quando o final bate na sua cara com tudo, velho. E ao invés de tomar a decisão pra voltar tudo ao que era antes, ou pra reconstruir o mundo a sua visão, a Red, ela deita do lado do corpo do namorado e se mata com a espada.
Que?
É.
Plot twist.
Não entendi. Não.
É isso.
É twist que chama.
E aí não faz uma coisa nem outra.
Não,
o mundo fica do jeito que tá.
Ela larga a Cloud Bank pra destruição, porque a Cloud Bank não tem mais, não tem mais código, não tem mais nada, foi tudo destruído.
Ah, pra caralho, ela vai matar e vou levar isso. Todo mundo comigo. É uma heroína. Nem todo herói usa capa, cara. Hey, Red. We're not gonna get away with this, are we?
Together again. Sort of. Esse jogo foi...
Ah, mas não entendi, o final é isso? Acabou? Não tem mais mundo?
Qual que é a parada? Rola os créditos, né? E no pós-crédito você descobre que o código dela entrou na espada junto com o código do namorado e os dois estão vivendo dentro da espada feliz.
E o mundo foda-se.
O Cloud Bank foda-se. E a galera que vivia no Cloud Bank, tipo, sei lá, foi pra outro lugar. Foi reuploadado pra outro lugar. Cloud Bank já era. Então eles voltaram pro mundo real, você não sabe, o jogo não explica. O importante... A parada do jogo é toda aventura que você tem com a Red, tirando a Camerata do poder, acabando com o processo, retornando o Cloud Bank a ser um lugar pacífico, pra no final você não fazer nada com o Cloud Bank. E a galera ficou maluca de quem que tava jogando. Muito... Mano, se você pesquisar, você vai entender o que eu tô falando.
O Rage.
Foi ódio. As pessoas... Eu não acredito que eu fiz tudo que eu fiz pra ela se matar no final, bicho.
Nem deixou nem eu escolher. Pode se matar depois que eu escolhi.
Não é uma decisão que você toma.
Não, mas eu preciso tirar uma dúvida antes de eu cagar aqui, se cagar a regra que eu não jogo essa porra. Mas eu preciso tirar uma dúvida antes pra não cagar errado. Cagar correto. Cagar com direção.
Certinho, né? Cagar certinho.
Cagar certinho.
Boa.
O namorado dela era por um acaso algum, sei lá, um manifestante contra...
Não, um cara legal só.
Ele é só um cara normal.
Cara bacana.
Ele não era um cara...
Ele não tinha nenhum ativismo.
Ele não era um ativista.
Nenhum. Ideológico.
Nenhum nada. Dos dois era. Então, tudo aconteceu. O jogo começa porque matam esse cara.
Não, mas aconteceu. Então quem mata é...
O processo, a Camerata. A Camerata mata ele.
Tá bom, tá. Tem um sentido. A vingança, tipo, sei lá.
O que eu peguei então? Exatamente. Quando
uma vingança. Jogo, vou acabar com tudo.
Vamos simplificar pra uma vingança.
Eu chorei que nem um bebê. Nossa, foi destruidor pra mim, porque eu não esperava nem fuder. Eu sabia que ela amava muito ele. Durante o jogo, tem alguns momentos que ele comenta. Ele, como espada, né? Tipo, ele já.
Ele não é humano, mano.
O que sobra pra você, né?
Uhum.
Porque você é um objeto inanimado. Você nem tem decisões, você só tá lá. E aí, tipo, de vez em quando ele fala, pô, eu sinto falta do seu toque. Fala...
que pau no cu, ele fica metendo louco ainda.
Ah, metendo louquinho.
É foda, sabe? Que, tipo, ele fala...
Fora que nem ele é, ou é.
É, não é.
Essa que é a discussão.
Com certeza ele, porque todo mundo é programado, entendeu? Então não tem muito erro.
Ah, tá.
A programação das coisas, ela vai passando. Tipo, era um corpo, e agora ele tá na espada, e é uma bosta. E aí, tipo, ele fala, pô, tem momentos no jogo, né, que até te machuca, que ele fala, nossa casa, onde a gente vivia, você passa pela sua casa, né? Ele fala, nunca mais a gente vai morar junto, tá ligado? É foda,
cara, porque... terror psicológico da menina, cara. Que cara morreu,
e a menina é a mudinha, pipipichu.
Mas... Ah, faz sentido o final total, então. A menina tá loucona pra caralho, mano.
A menina mudinha falou, caralho, irmão, não posso nem xingar esse arrombado.
Não precisa nem falar nada ainda.
Mas é uma merda, porque, caralho, mano, o cara tá sofrendo, velho. Você consegue mesmo culpar ele?
Consigo, eu não tô culpando aqui.
Porra, você acha que ele devia ter ficado em silêncio?
Devia.
Ah, é foda, né?
Porra, junto com ela.
Pô, essa que pau no
cu. Não, mas cara, porque é foda. Você já tá na merda. Vem comigo aqui, você se fudeu.
Sim.
É a mesma coisa do fantasma, cara. É um bagulho que eu não consigo aceitar, por exemplo, o cara que morre e fica voltando pra falar merda. E não, você morreu, fica na sua,
te
cara.
Te fode pra lá, então, pô.
Você vai querer fuder a vida da pessoa que você ama?
É foda. Porque aí, qual que é a fita? Ele tem essa jogada, né? Você
o cara
sente...
que se vingou, o cara fica lá. Ó, a gente podia ser melhor a vida, pô. A gente morava ali, ó. Então. Eu sinto falta de você, ah, porra, eu vou vingar e vou me matar.
Não posso nem mandar
e
aí, falar nada.
Então o final é perfeito.
Como você faz todo esse trabalho pra derrotar a Camerata, eu senti que era quase uma história oriental de vingança mesmo. O foco dela, a partir desse momento, é vingar quem matou, aliás, vingar o namorado, né, matar esses caras, e a partir do momento que você fez isso, que você efetivamente tirou a vida de pessoas, não sobrou nada pra você. No oriental a gente vê muito isso, né? Quando você finalmente termina o caminho da vingança, você não merece mais viver.
Ele não te traz mais nada, né?
É, porque é vazio.
O caminho do inferno.
Quando você termina, eles falam, ok, deu.
Eu só terminei.
Aí você se mata.
Eu não ganho nada disso, né?
Em algumas histórias a gente vê ela se matando. E aí quando a Red se mata, esse foi a primeira coisa que bateu na minha cabeça. Tipo, ufa, legal, caminho da vingança. Mas é muito machucante quando você faz tudo que você pensa, entendeu? Porque ela passa por um esforço do inferno, velho, pra chegar lá. Pra se matar. Aí a galera veio nos fóruns, começou a falar mal da empresa, falou, vocês não estão entendendo nada.
O jogo de vocês é uma porra.
Porque a galera levantou.
De brincanejo.
Primeiro, a galera levantou que eu fiz todo esse esforço pro meu personagem morrer, eu tô puto. E segundo, falaram que romantizava suicídio.
De certa forma, é verdade.
E aí é um problema complicado, né? Porque imagina uma pessoa que já tá se sentindo mal porque perdeu alguém importante na vida.
Aí joga e fala, pô, tá aí.
É a pessoa importante que tá falando no ouvido dela.
E não é só se matar, não. É se matar e levar o bocado.
Mas é qual que é a fita, cara? É isso. Ela termina acabando com o futuro de Cloud Bank, que um dia foi uma cidade utópica.
Sim.
Ficou com um gosto muito ruim.
É, o erro, na verdade, porque assim, a ideia da história é uma história simples, que funciona pra um jogo. Essa história de vingança, que a gente já viu muitas vezes e tal.
Então, é.
Mas eles fizeram um background legal pra ter essa história. Eu acho que o problema é que o background que eles fizeram foi tão bem construído que é aquele negócio, né? Tipo, o que era pra... Que a gente falou também do Matrix, o que era pra ser uma história de personagem, ou o final é o final
ou
de um personagem.
A gente achou que era de personagem, né?
Então, na verdade, eles dão um final de personagem, só que eles constroem um plot, né?
Pode crer.
E não finalizam um plot de maneira que você quer que ele finalize.
É.
Você construiu todo um plot, um universo, com uma porrada de coisa. Você fala, tá, eu quero ver o final desse plot que eles construíram.
Sim.
Não, o final é do personagem. No final das contas, tudo que fez aí não importava.
Não
porque
importava.
É o personagem que importa e ele vai se matar. É isso.
É, e aí você quebra fala, todo peraí, o ambiente. Exatamente.
Né? Então.
Um jogo que é análogo, tipo, uma discussão também de sci-fi e tal, que termina muito bem, é um chamado Soma.
Soma, pô.
Só quero deixar a dica aí.
Soma tem um fim perfeito, a gente
não.
Super recomenda.
Só quero falar que você não joga um jogo outro.
Houveram algumas
discussões. Mas o joguinho é legal, né? Porque eu lembro que você comentou.
Ele é meio hack and slash, é legal.
Você comentou pra mim uma vez.
É bem legal, bem divertido.
Você tava meio puto com o final do jogo.
Exato.
Aí você foi, até foi pesquisar, tinha uma galera que tinha gostado porque o jogo é legal, né?
O jogo é bom, mas aí é o final que é foda, né? É como.
Aí alguma galera falou assim.
Como tudo que a gente tá falando aqui.
Tipo, saíram um pouco da filosofia e pensaram só na ideia, né? Porque assim, os caras da Camerata, eles são vilões porque eles mataram o cara, né? Beleza, ok. Mas eles tinham um plano pra Cloud Bank. Vilões ou não, eles estavam querendo transformar o mundo em mais real, menos utópico. E é uma coisa que você pode considerar ruim? Não é, né, mano? Então a mina, além de se matar e fuder, ela ainda vai e mata os caras que tem um plano pro mundo. Então a pessoa ficou muito...
É foda, porque você acaba com a perspectiva de qualquer enredo ali, né?
É por isso que é muito mais
fácil. Você criou um mundo, criou uma história.
Fazer um bagulho menos, só pra fazer tipo uma história de personagem.
Sabe como chama isso?
Né?
Cortou o rabo do macaco, entendeu, cara? Você criou o rabo do macaco.
Não chama assim, cara.
Você desenvolveu o rabo do macaco.
Assim.
Um rabo bonito, longo, felpudo.
É, ninguém
falou
aí,
tchau, cortou o rabo do macaco.
E tchau, cara. Ninguém corta nada falando tchau. Cara.
Tchau, cortou o rabo do macaco.
É complicado porque esse jogo ele faz isso. E alguns vilões que você lutaria contra, alguns membros da Camerata, eles consideram que eles fizeram errado e eles se matam antes de você matar eles.
Cara,
é foda.
Tá, jogo... suicídio é uma coisa que eles gostam de tratar
jogo,
também.
Tem essa parada, bicho. E aí, mano, sei lá.
Parece que eles usam de forma meio desnecessária,
então,
né?
Então, exatamente. Aí a galera, tipo, tipo, muita gente achou que ele tentou ser filosófico e sentimental e ele falhou. Porque a morte dela veio, tipo, do nada. E é assim, é doloroso pra caramba. Quem nunca jogou, eu super recomendo, porque na hora que você aperta o A, aperte A, você aperta ela, vral, você, não!
Não deveria. Ah, então é uma dica, você pode jogar até esse ponto, falar aperte A, você fala, não.
Desliga o jogo. Desliga o jogo e zerou aí.
É bem interessante. Vale a pena, mas assim, o final foi de fuder, a galera ficou muito puta, né?
O jogo é foda você fazer uma história pra jogo que consiga fazer esse final de personagem.
É difícil assim. Você ter um filme, até pensando em filme, tipo, que obra do cultura pop você lembra do personagem principal se matando e você gostando?
Ah, mas tem vários, né? Você pra pensar que tem... É que assim, sei geralmente lá, o cinema usa o suicídio como aquele suicídio heróico. A gente falou, por exemplo, do Will Smith.
Suicídio heróico, eu entendo. Não, tô falando suicídio triste.
Sei lá, o Rorschach lá, por exemplo.
É, o Rorschach.
O Rorschach, ele meio que comete suicídio, entre aspas, né?
Porque ele... novo heróico.
Ele, né? Se deixa morrer, né?
É meio heróico.
Mas pra defender os ideais dele.
Os ideais, é.
Mas simplesmente por desistir, assim...
Que nem o Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela. Você não fica feliz. Ninguém tá feliz.
Não, ele é um suicídio...
Você vê e fala, poxa,
né? Triste. Perdeu, né?
Sim.
Então é foda, mano. Então, tipo, foi uma decisão muito complicada. E assim, eu acho super legal a gente falar sobre isso, porque, pô, a internet odiou. Tem muita gente defendendo, até hoje tem gente que fala que não, porque vocês não entenderam, ela tava morta desde o começo.
Que?
É, tipo, filosoficamente.
Ela morreu depois que o cara morreu, né? Perdeu tudo.
É foda, é complicado.
Ah, então, mas é isso que é engraçado. Quando você conta a história, por exemplo, só da personagem, quando eu fiz aquela pergunta, você começou a falar da história do personagem, ok, parece que fecha, ok, entendeu?
É.
Assim, ok, fechou. Só que como você contou a história antes do mundo, de toda aquela construção...
É, então, existe um mundo que ele ia apresentar pra você.
Aí é foda, porque você fala, eu quero... Se ela não tá lutando contra um simples assassino, entendeu?
É.
Não, uma é simples história que... de vingança, era porque tem toda uma construção de, tipo, de uma coisa ali. Aí é foda, porque o fechamento dela é diferente do fechamento da história. E aí você fica
com... Né? Não é porque a partir do momento que ela se mata, ela matou o mundo também. Então
mas aí não fecha, isso que eu tô falando, não fecha a história.
É foda.
Você fechou.
Fica esse buraco. É, realmente, foi o final é foda.
Bizarro essa porra.
É bem legal.
Acho que tem um outro final que é um dos finais mais comentados de ser merda na cultura pop, que é o final de Lost, né?
Porra, cara. Final de Lost que inspirou, né? O Game of Thrones.
Que inspirou, cara.
Final de Lost, ele conseguiu inspirar muita coisa ruim aí, viu, cara?
Inspirou, cara.
Porque os caras falam, pô, fazer coisa ruim dá dinheiro também, né?
Eu acho que não é bem
assim. Né, fazer é basicamente enrolar o povo pra caralho.
Até o povo falar, o que terminar tá bom.
Aí você termina.
Genial.
E aí... O dinheiro já foi, né? O dinheiro já veio.
Tem isso, o dinheiro já foi ganho.
Entre nós três aqui, você foi o único que viu essa porra, né?
Eu vi a porra toda.
Eu fui quando saiu Lost, era um menino baiano.
É.
Tava na Bahia.
Agora não é mais.
Agora sou um menino, um hominho baiano.
Um hominho baiano.
É. Aí eu tava lá na Bahia, pai, e a molecada ficou louca, né, na escola. Nossa, porque tem uma série de fuder.
É engraçado.
É de fuder, meu irmão.
Eu não vi essa porra, você acredita?
Aí eu também não, cara.
Eu
não
vi na internet um pouco a galera falando de Lost.
Bastante,
mas,
cara.
Mas nos meus ciclos sociais, ninguém falou dessa porra.
Aí, tipo, o foda é que na época não tinha uma boa internet pra fazer download. Tá
opa.
É,
sim.
Passava muito tarde na Globo, quando passava.
Sim, sim.
Era tarde pra caralho. Porra, não tinha como ver, tá ligado?
Sem chance.
E aí eu fiquei meio que postergando pra começar a ver. E aí um amigo meu, eventualmente, pegou um DVD do Lost, que saiu na primeira temporada.
Nossa, isso eu lembro que vendeu, velho.
E falou, mano, é o seguinte, meu irmão, poucas ideias, vamos assistir tudo de uma vez, porque você tem que ver isso, é maravilhoso. E aí a gente começou a ver, e eu fiquei tipo, meu irmão, que bagulho, que
só
tá...
Só
que
é pra adulto.
Tá acontecendo aí,
meu irmão. O bagulho não me pegou, assim, de primeira. Uhum. Eu entendi que o bagulho era interessante, curioso, pá, pô, interessante esse plot e tal. Mas eu não sei, eu não fiquei naquela vibe de maratonar, tá ligado?
Sim.
E aí eu meio que fui, tipo, não, mas aí eu vou ver, eventualmente eu vou
mas,
ver.
Mas sabe, esse bagulho é interessante, mano.
Todo o comportamento coletivo da galera ao longo da série, até o final. E eu vi o
a decadência,
completo.
Né?
É, eu vi o completo por fora, tá ligado? E eu falei, nossa, acho que ainda bem que eu não vi, cara. Eu não sei se foi porque eu tinha assistido o Arquivo X todinho.
E o final...
Eu tinha ficado muito arrependido.
O final é uma merda.
Aí eu falei, caralho, acho que eu não vou entrar nessa vibe de novo, não.
Pode crer. A parada do Lost, quem assistiu a primeira temporada, conseguiu um DVD, ou conseguiu baixar depois da temporada e tal, e ia baixando tipo igual as pessoas fazem hoje, não a gente não faz isso, mas claro, as pessoas fazem hoje. Que é, saiu dos Estados Unidos, baixou e assistiu, né? E não tinha essa cultura, a gente não tinha essa parada, não tinha essa internet, não tinha dinheiro pra fazer isso,
exato.
Não tinha essa capacidade. Então,
hoje a gente tem o dinheiro e a internet, mas a gente não faz porque
não
é errado.
Não faz, é errado. A gente paga Netflix, tem isso.
Maluco, eu lembro que nessa época, só pra ser um paralelo da tecnologia, do acesso às coisas, um amigo meu tinha ganhado do irmão dele um driver, né, gravador de DVD.
Sim, isso era bagulho mesmo.
Ele era Deus na nossa
cidade. Ele era um maluco que...
Foi maluco, você pode gravar um clipe pra mim? Caralho, ele era Deus, velho.
Sim.
Tinha que mamar o cara todo dia pra você conseguir alguma coisa.
Eu nem gostava de fazer isso, né?
Hackerman.
Tem vários DVDs, até hoje. E aí, puta, porra, hoje em dia é comum. Qualquer PC que você compra tem essa merda. Ninguém nem usa.
Ninguém usa mais isso, né?
Tem os que vem sem já. Tem os que vem sem, né?
Assim, eu concordo com o Slow, que foi muito divertido. Pra mim foi, puta, um... Caralho, é parte do que me faz amar a cultura pop e falar sobre foi ver o evento que foi Lost.
É. Sim.
Nas outras pessoas. É. Você vê as pessoas durante um ano feliz, depois no ano seguinte eu tava meio triste. Aí no outro ano tava feliz de novo.
E aí várias teorias
aí de maluquice. Aí tava confuso e eu, pô, que legal.
Que legal, né? Aí acabou, a galera puta.
Um gadão mesmo, né? Ele vai junto. O gadão vai junto com
a coisa. É engraçado pra cacete, porque a gente passou por isso. Dessa vez a gente observou e viveu no Guerra dos Tronos. Sim. A mesma coisa, né,
cara? Exatamente.
E eu acho que é foda, porque assim, a gente tá falando de, por exemplo, eu sou a lenda, Matrix e o joguinho Transistor. Eles são mais nichados. Matrix não, Matrix dominou o mundo. Mas as outras são mais nichadas. Agora, Lost foi grande, brother.
Foi um evento fudido, né?
Foi muito legal ver isso.
Mas aí, o que eu queria falar também de Lost é porque ficou uma... que muita gente não assistiu também e não vai atrás, porque não vale a pena também.
É que o final, o final queimou tanto, né?
Tipo assim, não vale a pena porque, a assim, série. O que foi interessante era a parada, por exemplo, que tá rolando, tentando rolar com Westworld, você assistir agora e discutir enquanto tá assistindo.
Exatamente.
Isso foi porque foi o começo da internet. Lost pegou isso no começo, tá ligado? Então, os mistérios que grupo. Isso era a parte legal. Você vê agora, tem coisa boa na série, tem um monte de coisinha legal e tal, legal. Só que assim, você não vai assistir a série agora. Você pode terminar a série igual eu terminei de ver a série. Pô, legal, tem várias coisas legais, bacana. Mas é isso. Ok. É o final, né? Não é uma puta série que entra pra minha história. Quem assistiu na época, possivelmente tem essa visão, entendeu? Então, assim, não é uma coisa recomendável.
Você pega
a outra coisa, tá ligado?
Moldou algumas coisas, né? Na cultura. Mas ele, o produto em si é complicado.
É um produto de sua época, cara.
Se
você viu naquela época.
Naquela época ele moldou muitas coisas. Você pega hoje o Westworld que você falou, né? Sai um episódio de Westworld, final de temporada, várias perguntas, né? Deixa várias pontas abertas.
Sim.
Você entra.
Terminou? Tipo, vou ouvir os e-cast dos caras falando um monte de maluquice.
Duas horas depois na internet, seja por qualquer mídia de vídeo, áudio ou escrita, cara, tem uma legião de galera analisando todo detalhe possível.
Que pensa como
criando
você,
todos os ou meandros.
Que pensa de outro jeito e vai te abrir o.
E isso quem trouxe foi Lost, né?
Sim. Isso é verdade. É igual que tem com Game of Thrones, mano. Você para pensar, tem canais no YouTube, por exemplo, que é só de Game of Thrones. É? E que os caras fazem é
analisam
tudo
cor
que
de
sai.
Olho.
Agora deve estar sentindo
certas frases. Então. Mas entendeu? Que esse tipo de comportamento.
Não, é real,
assim
é
como o fã de Lost deve ter se sentido um pouco traído no final. Porque, cara, eu criei tanta teoria, estudei tanto sobre e no final era uma bobagem.
Exato.
Mas o comportamento em si que a gente. Até que é legal. Assim,
cara, pensar, mas ó,
não é legal.
A gente se junta e galera de vários lugares do mundo se junta pra todo mundo descobrir um mistério.
Parando pra pensar em Lost, eu acho que é mais difícil a gente conseguir olhar pras séries grandes, longas, que tiveram um bom. É foda você fazer um fim bom.
É difícil.
Mas aí, por exemplo.
Você tem tanta interação do público.
Mas por exemplo, a gente pega. Breaking Bad.
Breaking Bad não é tão longa, né, mano?
Tem cinco ou seis temporadas?
Cinco temporadas.
São seis temporadas, se não me engano.
Não,
ou
mas
sete.
São cinco temporadas com poucos episódios.
Tudo bem.
Tem mais episódios.
Mas assim.
Eu acho que é diferente. E Breaking Bad é um exemplo bom de série que não ouviu fã.
Sim,
nem sabia que tinha.
Desde o começo. Ele já tinha ideia. E aliás, Breaking Bad vem do cara do Arquivo X. Que eu lembro que ele falou isso na época. Eu vou terminar do jeito que eu vou terminar, porque eu sei que Arquivo X foi isso.
Não deu certo.
O fã, ele falou tanta coisa, que ele falou, não demorou, vou abrir aqui mais ou menos o que Lost fez.
E aí você caga no pau.
Vou seguindo. E aí no final ficou uma merda, teve que ser cancelado e acabar de qualquer jeito. Não,
por isso que eu
Lost não, que eles fecharam, né?
Lost fecharam.
Só que no Arquivo X praticamente não fechou, assim.
Teve ficou meio.
Foi tão ruim o final que eles fizeram aquele filme lá, que também foi uma merda.
Tem dois 2008, filmes. Tem um mais recente, 2007, por aí.
Os caras fizeram assim, vamos fazer um filme, e a galera falou, pô, finalmente eles vão explicar aquela porra que foi o final.
Não, o filme é outra porra.
Aí o filme não explicou nada.
E ano passado, ano retrasado, saiu uma nova temporada.
Pois é. Que falaram, agora vamos explicar.
Adivinha se eu não vi. E adivinha se não é ruim.
Explicaram alguma coisa?
Não.
Que ótimo, parabéns.
Então, mas a real é essa, cara. Eu acho que série é foda.
Mas não é mais o Vince Gilligan, tá?
Tanto que as séries...
Não é mais ele.
As melhores séries, na minha cabeça, pelo menos que eu lembro, são as que foram canceladas, porque não deu tempo de acabar.
E sei lá, o fã fica tão... Ele tão refém dessa merda.
Ele fica,
cara. Que acho que uma coisa que o Lost fudeu também é que ele fica refém. Por exemplo, eu vi Arquivo X até as oito temporadas. Oito temporadas.
Nove temporadas agora.
Pau! Aí você vê a nova temporada. Uau, caralho, que merda.
Isso aqui tá ruim.
Merda, tá ruim.
Não respondeu nada.
Mas eu não posso ter
perdido. Aí o cara... Exatamente. Não é possível.
Que eu perdi.
Fiquei olhando pra essa tela, não fala nada. Aí o cara, não, peraí que eu vou lançar mais um negócio. Você, vou ter que ver.
Então,
vai que fecha, vai que é bom,
porra. Vai que aí eu falo, porra, valeu.
E aí você vai.
É igual aquele negócio, né? Você fica tipo, muito tempo namorando uma mesma pessoa e quando termina, aí você fala, não, porra, não posso ter visto aquele tempo. Então ela fala assim, não, amor, vamos voltar. Oi, sumida. Você fala, não. Vamos voltar, porra. Todo aquele tempo não foi por nada.
Saudade do que a gente nem viveu ainda.
Exato.
Oh, é saudade isso. Do que a gente podia ter vivido é e isso, erramos.
É feio de ver, cara.
Mas assim, eu acho que uma coisa que é importante é porque ficou... Eu lembro que quando eu não tinha assistido Lost e tal, sempre que se perguntava, era uma coisa comum. Você falava assim, ah, no final tá todo mundo morto.
É, e era uma brincadeira, tá? Assim, é um meme, né, mano?
A parada é que não é bem era assim.
Meme de, oh, e se no final for muito ruim, vai ser assim.
E aí?
Então
foi. Assim, a parada é que não é bem assim. A galera, não sei se necessariamente não entendeu a série, ou se simplificou, porque ficou tão chocado com o final, ficou tão triste.
Acho que simplificou, cara.
Simplificou e falou, ah, todo mundo tava morto, foda-se, não vale a pena, alguma coisa do tipo.
O que eu lembro assim. De muita reclamação uhum. era que tinha muita coisa que surgiu de mistério. E um mistério, sim. assim, sim, que você não tinha como saber mesmo.
É, médio, né?
Eu vi uma galera falando, pô, tem coisa que eu imaginei assim, porra, meio sinistro aqui, tá. Uhum. E eles meio que, ah, tá, era aquilo ali.
Vamos lá.
You're trying to prove me wrong, aren't you?
You are wrong.
Am I? They come, fight, they destroy, they corrupt. It always ends the same.
It only ends once. Anything that happens before that, it's just progress.
O Lost, ele vai entrar na mesma coisa que eu falei. Por isso que eu perguntei aquele negócio pro GG quando ele começou a falar da história, que não tava fechando muito bem. Porque o Lost sofre da mesma coisa. Um dos escritores do Lost é o Damon Lindelof, que é o cara que fez o Leftovers. Que aí eu vou fazer uma comparação entre as duas. Escuta, inclusive, o cast que a gente fez sobre o Leftovers, que é muito bom.
Mais recente, viu?
É, o mais recente, por favor. A parada é que o Leftovers, ele pegou. Por isso que eu falo que esse cara é foda. Porque ele falou assim, mano, não é que não dá pra fazer. Dá pra fazer, mas em Lost a gente não conseguiu.
Olha aí.
E eu vou mostrar como fazer agora. Por quê? O Lost. Ele começa sendo uma história que chama atenção pelo plot da história. Porque o próprio J.J. Abrams, que é o cara que deu a pitch, né, da série do Lost, que falou assim, ó, galera, vamos fazer, a gente quer fazer uma série sobreviventes. Um avião caindo numa ilha, vai ser incrível. Como se não fosse uma ideia que todo mundo já fez, né? E aí o J.J. Abrams falou, mano, vai ser uma porra. Vamos fazer o seguinte, já que vai cair uma parada, em vez de ser um só de sobrevivência, vocês caírem numa ilha misteriosa. E vai ter várias paradas na ilha que eles têm que descobrir. E aí o plot é interessante. E o plot chama atenção. Só que a série, desde o começo, ela vai conversando entre o plot, trazendo mistérios e que essa ilha, mas ela tem a narrativa dela em cada temporada vai mudando pra explorar os personagens. Todo Sim. tempo a série fala, ó, isso aqui é como se fosse um purgatório. Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar, com calma, porque depois tem um purgatório mesmo. Então
pode
calma.
Pode crer. Minha nossa senhora.
A ilha é meio como se fosse um purgatório, porque a galera vai revivendo, os flashbacks, vai vendo os pecados dela e o porquê que elas são assim, e a aventura delas ali, a interação vai fazendo com que elas vão mudando e evoluindo, né?
Se conhecendo melhor.
Elas são pessoas perdidas que na queda, na loucura, vão se reencontrando, vamos dizer assim. E aí, mas a série fica com essa, você fala assim, ah, então é sobre os personagens, mas aí o final que chama a galera e tal, encontrou uma escotilha na ilha. Você fala, caralho!
Ah, meu Deus!
Eu preciso ver a próxima temporada.
Exato.
Aí você vê a escotilha, tem um monte de mistério, tem número, tem não sei o que lá, tem a fumaça, tem o caralho, você fica, porra! Mas a temporada, quando você vai vendo, são os personagens, a evolução, não sei o que, só que vai tendo pinceladas disso. E o problema foi que a galera falou, pô, eu preciso de explicações. Por exemplo, da fumaça que o Slow falou, tinha uma cerca eletromagnética que ela não conseguia ultrapassar da Dharma, que era uma parada que tinha lá na ilha. Explorando a parada. Você fala, pô, então deve ser micro-robôs, é um sistema de proteção da ilha, tem alguma parada,
seja, tem algum
e etc.
Coisa governamental,
e no final, é uma parada muito mais fantasiosa, mística, ou espiritual, assim. Mística, que acontece ali. E você, depois
Porque,
de ver tudo aquilo,
de
você
contas,
até aceita.
O plot final é místico.
É exato.
Místico,
cara. Você até aceita no final. O problema é que foi apresentar tanta coisa do plot e teve rolê com o roteirista que saiu, trocou roteirista, teve greve, o caralho. Então, tipo, ficou coisa que parece que a galera foi colocando e que não conseguia explicar e a galera pedia mais, então eles foram alimentando com args, com... Não tem mais arg, eu acho, na internet, mas antigamente, lembra que tinha args, são sites? Até que o Westworld fez um sitezinho, né?
Westworld fez,
mas não é tão grande como era antes, né? O arg antes era uma parada incrível,
era mais
adorava.
Canônico do que é hoje.
Era.
Hoje em dia é só pra...
E agora ficava... Os args não era sobre os personagens, era sobre os mistérios, sobre essas coisas, e aí ficou tão intrincado esse plot que não teve uma finalização tão legal. E o final também, que dá um outro choque, porque o que eles fizeram? Tem um final na ilha mesmo, isso existe, claro, entenda, o final da ilha, que tem lá uma galera morre, uma galera sai, e o final que existe ali é um final que existe mesmo.
É os finais da série.
É o final, acontece. Aquilo que aconteceu na ilha aconteceu. Eles não estavam mortos desde o acidente. Aconteceu o final da ilha. A parada é que, na sexta temporada, que é a última temporada, tem uma explosão de uma bomba lá, volta no tempo e o caralho, mas tem os acontecimentos na ilha. A ilha tá acontecendo.
Nossa senhora.
É, por mais maluco que seja, tá acontecendo na ilha, tá acontecendo. É isso.
Tá bom.
A parada é que começa a ter em vez de, tipo, a primeira temporada é flashback, depois tem um negócio que no futuro, que é o flash forward, que eles falam, né? Que, tipo, começa a brincar com eles na ilha. ilha e eles fora da ilha no futuro.
Uhum.
Você fala, caralho, tô...
Eles saíram da ilha? De que
exato,
jeito?
Como foi? Esse? Tem essas... A narrativa sempre vai brincando com isso. É uma coisa que a gente sabe que o Lindelof gosta de fazer, né? De brincar com a narrativa das temporadas e tal. A última temporada, eles têm um... Parece ser o futuro, mas só que tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, porra, o cara tava passando lá no avião, por exemplo, pra acontecer um acidente, tá todo mundo ali, o avião treme e não acontece um acidente.
Pô, opa.
Aí o cara tá lá e, tipo, o pai do cara que tava morto tá vivo. Ou não sei o que lá, o cara tem um filho. Você fala, ué, peraí. Então não teve acidente? O que tá acontecendo?
A história tá toda
é uma bem. Realidade alternativa. E aí que é a parte complexa que eles escolheram pra finalizar a série, que confundiu muita gente.
É complexo.
E ficou maluco.
Galera, meu,
por quê? A série, teoricamente, o final foi aquele final mais ou menos lá da ilha lá mesmo. Aquilo lá, a galera saiu e tal. O final mesmo ninguém sabe. Entendeu?
Só Deus que sabe.
Quem saiu, saiu. Quem ficou, fez a parada lá da ilha lá, que tinha a maluquice da ilha lá que aconteceu, a fantasia lá. Essa parte que era teoricamente uma realidade paralela, era na verdade depois que todos os personagens, independente se eles morreram na ilha ou se eles saíram
morreram de velhice
e tal, eles estavam num purgatório.
Eles se reencontram, né?
Exatamente. Então
e
a ideia...
Eles vivem uma outra realidade.
A ideia deles passarem no purgatório é justamente um dos caras que tá lá nesse purgatóriozinho lá, nessa realidade alternativa, ele sabe que aconteceu na ilha. E quem tá no purgatório não sabe que teve ilha.
Ele lembra.
Então ele vai lembrando as pessoas e acordando elas.
Uhum.
E quando elas se reúnem novamente, aquele grupo que passou por aquela aventura pra salvar o mundo, vamos dizer que assim, eles se reencontram e aí que é o último episódio que eles vão pra aquela igreja que tem um monte de símbolo religioso.
Exato.
E o cara fala, peraí, mas todo mundo morreu? Fala, todo mundo morreu. Cada um morreu no seu tempo. Não necessariamente, você morreu na ilha lá. O cara que é o Jack, que é o principal, ele morreu na ilha, salvou na parada lá. Mas cada um morreu no seu tempo. Quem tava na ilha...
Simplificou isso.
Né? É,
lá,
e aí
todo mundo morreu,
simplificou complicando, porque eles colocaram uma realidade alternativa pra colocar como um bagulho. Isso que é ruim também, porque essa realidade alternativa que eles falam assim, ó, vamos criar essa parada que é um mistério, entre aspas, né?
Sim, sim.
Que a gente vai ficar brincando com o cara, é simplesmente pra gente evoluir novamente, fazer meio que uma recontar a evolução dos personagens pra se reencontrar.
Pra dar uma catarse.
É,
pra
só que
poder fechar o personagem.
Só que, tipo assim, é um mistério que todo mundo ficou maluco. Falou, pô, aprenderam mais um mistério. Vamos explicar essa porra, pelo menos.
Não, esse último não.
E não, esse último não é um mistério.
Só assim,
é só.
Todo mundo tá morto,
ele só te zoou. E aí a galera meio que ficou puta
então,
e
a galera extrapolou. Todo mundo tá morto pro último mistério, extrapolaram pra série. Todo mundo tá morto pra série. E aí não é assim.
É porque parece que é, que se for. Então tudo que passou antes também não tem muita importância, porque eles tiveram que repassar as mesmas coisas nesse futuro até
uh-huh.
Então, tipo assim, por que a série não foi isso então? Eles chegaram numa ilha.
Sim.
E aí, de repente, eles estão numa redor alternativa. E aí, lá eles fazem um crescimento. Por que eles têm crescimento na ilha, então, se eles estão tendo outro, tá ligado?
Eles não entendem que
porque foi por isso que eu falei a palavra do purgatório. A ilha é um purgatório no começo. Porque a ilha já era aí, já representava isso.
Exato.
Então, eles estão 5 temporadas fazendo isso. Na última temporada, eles fazem mais um disso pra finalizar a ilha. Pra quê? Então, não faz sentido, tá ligado? Parece que é um.
Parece muito que eles ouviram os fãs e quiseram fazer uma coisa que os fãs estavam pensando.
Sei lá, eu acho que. Eu lembro da sensação da galera falar, porra, chegou no final, agora vai, agora vamos entender.
Finalmente.
Puta, de novo, um novo mistério. Eu acho que esse era o erro deles.
Tá ligado? Pode ser, mano.
Puta, o final de Lost não pode ser tipo,
eles não
queriam... legal, entendi.
Uhum. Eles não queriam acabar.
Não,
eles não
o final tem que
acabasse.
Ser tipo, caralho, por que isso de outra coisa? E aí
vai
ter outra coisa.
E aí se você alimenta outro mistério, você não tá no fim.
Exato.
É foda.
E aí você dá um mistério e peraí, mas você deixou 5 anos evoluindo o personagem. Aí depois no final você fala, não, eu preciso agora que eles evoluam novamente no episódio, faz tudo de novo. Cara, não precisa. Você já entendi, cara. Que porra é essa, irmão?
Meu caralho.
Para com essa... E tipo assim, uma das coisas que eu fiquei muito na minha cabeça de que Lost não deu certo e do final, quando eu tava assistindo a série, né, porque eu decidi assistir pra entender como funcionava, o porquê que era ruim, eu fiquei com essa curiosidade, porque a gente fala sobre isso, né? Sobre
tempo
cultura
todo.
Pop e tal.
Lost
e
virou um meme.
Eu queria entender o porquê que era isso. Eu fiquei assistindo, fiquei pensando, falei, mano, Lost não deu certo porque eles fizeram uma história de plot de personagem ao mesmo tempo. E aí uma coisa se confundiu com a outra.
Véio. Sabe quem sofreu com isso também?
Quem?
Guerra dos Tronos.
É isso. Mas aí qual que é o problema? É porque Guerra dos Tronos a gente discutiu. Guerra dos Tronos não é sobre o plot.
Era sobre personagem e virou sobre plot.
Exato.
Agora o Lost foi os dois ao mesmo tempo.
Foi os dois ao mesmo tempo.
Aí
e, ficou, e no final.
Aí
só
dá,
que
aí dá.
O Damien, ele não é um cara que escreve plot.
É, mano.
Ele escreve personagens.
Ele adora escrever
personagens. Só que aí eu achava que pra mim era isso. Falei, não, porra, o erro do cara foi que ele tentou fazer as duas coisas e não deu certo. E aí no próprio Lost tem várias, desde sei lá, a quinta temporada, tem umas coisinhas, umas frases tipo assim: ó, não tem que fazer mais pergunta nenhuma. Mais pergunta só traz mais pergunta, não traz resposta. Tem essas coisinhas que vai jogando ali, os personagens, pô, o importante é a trajetória. Não tem essas
pois
paradinhas?
É, mano,
eles vão colocando ali, só que o problema é que eles estão colocando ali na fase dos personagens, mas tá trazendo mais mistério.
É, puta, é foda.
Aí você fala, porra.
Paralelo, trabalhando.
Ninguém se ajudou, né?
Qual que é o problema? Tipo assim, você chega assim, cara, é o seguinte, você tem que parar de fazer
tudo
pergunta.
Bem, tudo bem.
Mas assim, aquele bagulho lá.
Tá sim,
você fala, caralho, porra. Para, caralho!
Isso me fode, mano.
É, e aí eu acho que o Damien, o Leftovers, eu achei meio que uma resposta a isso, porque aí eu fiquei pensando, Leftovers, a primeira temporada, ele vem como se fosse Lost.
Exato.
Ele vem com uma porrada de mistério.
Sim.
Só que a partir do momento, tanto que a gente viu, ficou mal, ficou não entendendo nada. Falou, pô, agora vai ser
o nosso medo era que virasse.
E quando começou a segunda temporada, ele já fez assim, deu uma freada e começou.
Mas aí o cara tava solto, né, cara?
Exato. Acho que começou bem certinho, cara.
É muito importante pra um cara como esse, né?
Exato. Sim. Porque aí você... É o que o Bruno falou, ele não fica preso a, por exemplo, ter que responder coisas ou criar perguntas.
Ou criar novas
perguntas. Ele vai e faz a segunda temporada.
Ele cria as perguntas com propósito
que ele fez tão, ele fez tão bem que, tipo, a gente chegou no final e falou, cara, as não respostas que ele deu, o roteiro tá explicado.
É isso, exato. Sim.
Não tem que dar a resposta, porque não é sobre a resposta séria. Ele conseguiu deixar isso claro.
Talvez Lost era isso, né? Era pra ser isso.
Então, só que o problema é que não foi, né, cara? Você tá com a produção fazendo sobre aquilo, sobre aquilo.
É que a produção era muito mais...
muito maior, né?
Tanto é que se você for comparar, Lost, Leftovers, né? Tem um abismo aí, né?
Porra! Tem.
Todo mundo ouviu falar de Lost.
Dinheiro.
Ninguém ouviu falar de Leftovers.
Pois é.
Não importa o quanto a gente esprema,
né? A gente queira, né?
Um negócio de impacto.
Ah, toma aí. Toma aí. Só pra não falar que eu tô maluco, uma série boa, Leftovers. Final maravilhoso.
Final maravilhoso. Mas foi três temporadas.
Curtinha também, né?
Já bem trabalhado de novo, né? Conceito do cara.
E desde a primeira temporada você tem as coisinhas dele falando assim, ó, o negócio não é sobre isso. Foda-se isso. Eu tô explorando a psicologia, então a própria percepção dos personagens você não pode confiar.
O mistério é pro personagem, não pra você.
Exatamente. Ele consegue deixar isso muito claro. É. E ele consegue deixar muito claro porque o personagem, por mais que você não tenha entendido o mistério, nem o cara, ele entende que ele não tem que entender. Você fala, é verdade, cara. Você não tem. Você tá tudo bem. Você tá assistindo e falando, irmão, foda-se, você não tem que entender o mistério. Você tem que entender que a sua vida é outra coisa.
E é uma mensagem pra você.
E quando ele entende, você fala, ótimo, caralho. Porra, é isso.
Obrigado, obrigado.
Você não tá aqui, tipo, não, eu quero saber, tá ligado? É, isso é foda, cara. É muito bom.
Então Lost é outro que, infelizmente, o final é uma bosta e o pessoal ficou muito puto também, né?
É verdade. Um outro final que eu vou dizer aqui, mas eu acho que vocês não vão concordar. Mas aí eu não tô aqui pra...
Eu
não tô aqui pra ser julgado, tô aqui pra julgar.
O usuário de Starbucks. Lá
ah, que agora você é o Moro.
Eu tô aqui pra julgar, irmão.
Ah,
esse podcast foi feito pra isso.
O que, que você vai falar, então?
Qualquer da puta. Eu vou dizer que tem um filme que eu tava assistindo e eu falei, tá legal, o filme tá bacana.
Ah, meu Deus.
E aí o final...
Mas quer ver que ele vai falar uma bosta foda?
Vai. Não, é o famoso Livro de Eli.
Pô!
Para os fãs, o Livro de Eli.
Não,
e aí eu só vou me retratar que é Eli, porque eu sou fã.
Não, mas aí não.
Livro de Eli.
Aí eu discordo. Aí eu...
Porra,
eu não. Meio... O pior é que eu tenho que concordar com os outros.
Eu vou lutar contra você.
Tem que concordar pra caralho.
Sério? O poder da fé, muito, vou lutar contra
você. Eu sei que o Rogério gosta. Eu achava que o Bruno também tinha gostado.
Eu adoro o filme.
Eu gosto.
Assim,
muito.
Eu adoro o filme até antes do final.
Até o finalzinho.
O final eu odeio.
Porque
o final do filme é uma merda.
Não, vocês estão malucos.
Gigantesco.
Eu não gosto do final desse filme, por quê? Porque eu vou falar agora um monte de merda aqui.
Mano, é claro que
vai.
Claro que vai.
Não sei. Praticamente eu acho que os ouvintes devem conhecer. Porque é um filme bem famoso. Denzel Washington é um puta ator maravilhoso.
Ele vendeu bastante também, né?
Eu acho que fez uma boa grana.
Sim.
E é um filme de distopia. Né, cara? Tipo,
e é um filme foda, cara.
É gostoso de ver, né? Então acho que é por isso que
tem,
isso faz, né, legal.
Ele tem essa sensação de filme de distopia legal, sim, que você, sim, tem de sobrevivência.
Ele traz toda aquela essência de Mad Max e tal.
E uma cena de ação,
e,
de
cara,
ação boa.
O personagem que eles criam é muito herói foda.
Eu amo Eli.
É um cara cego, irmão. Cara, quando você vê que o cara é cego...
Aí acabou.
É porque assim, hoje em dia o filme já virou meme, o caralho. Então tipo, todo mundo já sabe. Então sim, foda-se, sim. Assim.
Não é.
Mas quando eu assisti a primeira vez... É porque assim, eu tenho uma memória, né, que é muito ruim. Então tipo, as pessoas falam spoiler, eu esqueço. E quando eu vejo, eu falo... Caralho, eu tomo spoiler.
Todo mundo bagulho... não lembra, eu tomo spoiler que ele é cego.
É, e aí eu lembro o bagulho e falo, caralho, porque eu já sabia disso. Mas tudo bem, tá ligado? Eu fui impressionado. Então, tipo, quando eu vi como o cara é cego e a forma como eles constroem.
Nossa, bicho.
É, parece que você tá vendo aquele anime de ação incrível, tá ligado?
Não tem problema.
Não, vai te fuder.
Vou cagar nesse filme
todo. Eu não consigo cagar nesse filme, porque na hora que eu descobri que ele era cego, esse filme foi pra mim 10 de 10.
Segura a moranga agora que eu vou cagar nesse filme. Pra começar, esse bagulho do cego. Vamos começar pelo cego.
Que é a parte mais importante.
Porque tem vários elementos do filme durante o filme que. Propositalmente é uma forçação de barra pra ele ser cego.
Por exemplo.
Porque tem momento que ele olha pras coisas.
Isso, então. Então não é forçação de barra, é o contrário, né?
Não, é porque tipo, ele faz.
Ele tá te vendendo o contrário de ser cego, é isso?
Isso, mas tem vários momentos que, tipo, ele escuta alguma coisa.
Sim.
E aí ele age pelo som.
Exato. Por exemplo,
tem uma hora que ele derruba uma águia, ele fala pra Mila Kunis, né?
É.
Falou, silêncio, silêncio.
Aí, e aí agora, agora você falou o erro, você falou o nome do erro. De repente.
Mila Kunis tá ótimo.
De repente.
A Mila Kunis tá ótima.
Não nem falar nada.
Velho, vocês
não
estão
tá, não tá. Mas, ó.
Falando mal de um filme que é muito bom.
Não adianta, agora você vai ter que ouvir eu falar mal dele. Meia hora.
Bosta, bicho.
Presta atenção.
Porra.
Ele agacha, ele fala, porra, tô ouvindo o som do
ar. É muito bom.
Ah! Aí ele, beleza, ele atira. Pá, aí depois quando você descobre que ele sai, porra, fez sentido essa cena.
Claro, pra caralho.
Ah, beleza. Mas tem várias cenas que ele tira o óculos, ele olha pras coisas. Tem uma cena, se você pesquisar no YouTube, cena do rato, Livro de Eli. Cena do rato. É uma hora que ele senta no escuro, assim,
e
ele tira o óculos.
Tá no canto,
o ratinho é. Passa e ele olha, e o olho dele vira mais do que a cabeça. Tal. Claramente ele tá olhando. Eu não sei se, tipo.
Ele tá sentindo
mal dirigido, essa cena. Cenas.
Não, cegão,
ou se foi forçado pra, tipo, você nunca imaginar que ele é cego.
Você acha que um cego não mexe o olho, é isso?
Ah, mas não daquele jeito.
O olho ficava congelado.
Não daquele jeito. Então, segredo, cego não é um paraplégico do olho.
É, claro.
Mexe. O olho, mas se você ouvir um barulho, você vai virar a cabeça, vai virar o olho, porque é extinto, pô.
Mas o olho, daquele jeito.
Oxi! Vai virar de que jeito?
Peraí, agora eu fico com uma dúvida. Ele sempre foi cego ou ele ficou cego?
Então, ficou cego.
Ah, então pronto, acabou. Morreu toda
a
sua discussão.
Essa é a parada.
Ele ficou cego, já era.
Ele ficou cego nas bombas, ele fala, na hora do Big Boom, ele fica cego.
Na hora do final do filme, quando você descobre, tipo, claramente ele é cego, certo?
Sim,
tipo,
sem
o filme, o roteiro fala isso.
Sim, a Bíblia dele é em Braille.
Eu vi várias... É, então, exatamente, ele também lê em Braille, essa porra
toda. Olha, outro nome aí do erro.
Não, a Bíblia é maravilhosa.
Não, que Bíblia?
Não, isso aí eu já vou falar. Deixa eu terminar uma porra.
Mano, vocês estão...
Deixa eu terminar uma merda primeiro.
Caralho.
Eu vi várias galera discutindo esse filme, fui pesquisar o que a galera comentava e tal.
Mundo,
tem comentários da galera até hoje defendendo a teoria de que ele não é cego.
Oxi.
Não é cego.
Não,
e tem a teoria
não.
também de que ele ficou cego ao longo do filme.
Oxi.
Oxi, que porra é
essa? Pra você ter uma galera falando
não,
isso...
Não, essa galera tá moscando.
É porque, de duas, ou elas não entenderam nada.
Não entenderam nada.
A galera tá larga, né? E aí, beleza, o ser humano não entender nada.
Se você, acha que
tudo bem.
Se você acha que ele ficou cego durante o filme, você é um idiota.
É o que eu acho, que em vários momentos o filme, ele não se preocupou em criar elementos 100% pra que no final você falasse, porra, todas as cenas garantem que ele
você
é cego.
Você tá fora de si. Todas as cenas garantem que ele é cego. Sabe como? Que ele é cego.
Sim, quando o cara não enxerga, ele é cego.
É, muito fácil. Você faz um monte de cena dele olhando as coisas e depois ele é cego.
Mas em momento algum ele vê alguma coisa.
Tipo, e outra vendo. Coisa. Isso não
acontece, cara.
Eu nunca falo assim, olha lá o que eu tô vendo ali, ó.
E nenhum momento ele diz. Mas...
Ah, tu tens uma prova aqui.
Isso talvez seja um elemento pra você dizer que a fé é cega. Pode ser?
É claro
também,
é,
também. Mas eu acho que também...
Mas não muda em nada no filme.
O filme só existe por causa dessa frase que você falou agora.
É, então. É porque assim, uma parada...
Mas eu acho que, tipo, não, no, na construção que o filme gera...
Não, mas tem essa forçaçãozinha assim, eu entendo o que que é.
Foda-se, ele é cego.
Só que assim...
É só um plot twist pra mim.
É isso que eu tô falando. A forçaçãozinha, ela não é... Ela é explicável.
Ela é explicável.
Você, tipo, olhar pras paradas e tal, é explicável. Porque o cego...
Ele não nasceu cego.
Ele não nasceu cego.
Os males, esse é o menor, claro.
Não tem male nenhum nesse filme, cara.
Mas
tem male
Male. Tem male. E o male, eu vou dizer qual que é. É a construção filosófica que eles falam sobre a religião.
Amém.
E a Bíblia.
Perfeito, cara.
Porque pra mim é o seguinte.
Mano, é a frase que monta o filme, é o filme que monta a frase.
Pois é.
É tudo perfeito.
Mas eu acho que a conclusão dele é muito, tipo, otimista pra aquele ponto de vista. Eu queria. É, eu não acho que a religião é aquilo que
eles mostram. O filme ser otimista não faz ele um filme ruim.
Não, tudo bem. Sim. Mas então, o filme ser otimista em relação à religião, pra mim faz.
Ah, porque. O filme é ruim, é.
Pô. Não, mas peraí.
A construção é.
De certo pra mim, me explique por que que é ruim.
Por que é a construção? É. Você tem lá um cara que tá vivendo num mundo fudido.
Exato.
Certo.
E o cara, ele é forte.
Mas será que ele sabe que tá fudido?
Ele sabe, pô.
Não, mas ele não viu.
Ah, ele tem que saber.
Eu tô brincando, vai. Segue, vai.
Ele viu, ele olha pras coisas. Mexeu com ele derruba mesmo.
Mexeu com Deus, né?
Quer saber por quê? Exato. Porque ele tem fé.
E ele tá na fé. E eu acho que ele... Eu não sei se ele leu o livro certo, né? Eu acho que ele tá vendo o livro que o Ethan leu. Não,
ele não tá vendo. Ele não tá vendo, cara.
Ele tem um livro em Braille, cara. Pode ler. Só que eu acho que ele leu o livro errado, porque ele não segue nenhum mandamento da Bíblia, né? Durante o filme.
Meu amigo,
você não tá... Esse é um ponto negativo.
Qual que é a brisa? Que eu penso, caralho, isso talvez seja uma crítica à ideia de fé, quando a pessoa é...
Fé cega.
Fé cega. A fé cega. A fé cega pode te levar a atitudes...
Não sei de mau gosto, não tá bom.
A gente consegue chegar, porra...
Mas não é essa a conclusão.
Hitler, né? Hitler matou com o nome de fé. Ele falou...
Por exemplo. E aí o cara tá passando a faca igual um açougueiro na galera.
E o nome da
fé. Beleza, mano. Que se foda, porque isso aqui eu tô levando não é importante. E aí você tem o vilão, que é o Gary Oldman.
Que é maravilhoso.
Que grita pra caralho como...
Não, mas peraí, só pra complementar esse negócio que o Slow falou. É por isso que eu acho que essa parte da Bíblia, ela realmente é um ponto que eu não gostei muito quando falou o que que era, assim. Eu tava esperando que fosse aquilo. Eu esperava que fosse, sei lá, alguma coisa, por exemplo, da família dele. Ou alguma coisa, tipo... É, bem idiota. Tipo assim, assim, desenhos da minha filha, por exemplo. Alguma coisa que, tipo, a galera achava que era alguma coisa demais, porque naquele mundo nada tem valor. E se ele tá defendendo aquilo com valor, então eu preciso ser pra mim. Não, mas peraí. E aí, qual foi o problema pra mim? Porque, tipo, quando você fala que é a Bíblia, especificamente, eu não tenho problema com isso, acho justo. Talvez você ter esse negócio da fé cega e tal. Mas isso que o Slow falou quebra, porque esse é um filme de ação, é um filme extremamente violento, em que você que tá defendendo a Bíblia, tá defendendo de uma forma que não faz sentido.
Porque o mundo se perdeu.
Não,
cara.
Tudo bem, mas é isso que eu tô falando. É, seria muito mais legal, eu acho, inclusive pra você colocar a parte religiosa mesmo. Um cara que, tipo, quer passar a ideia da Bíblia, justamente aquilo. Ele apanhar pra caralho e conseguir de maneira como se fosse Jesus. Imagina que Jesus voltou.
Então, mas ele não vai...
Ele teria que ser...
Ele não é Jesus, bro.
Exatamente, mas
ele tá fazendo o melhor que ele pode, ele é tipo passar um profeta. Tem, cara.
Mas aí que tá.
Ele é elite.
É por isso que eu tô falando que incomoda. Por isso que...
Nossa,
me incomodou, cara. Eu acho que incomodou o Slow. Porque, tipo, ele não segue nada. Ele não tem...
O vilão, ele tem uma estrutura de poder, certo?
Sim.
Certo. Se o Gary Oldman desse um tapa na cara dele... acabou nesse livro, ele virasse a outra face. E, entendeu? É isso que eu tô falando.
Faz sentido com o livro que ele tá brigando.
Talvez o cara fale assim, caralho, eu não posso pegar isso de você porque você tá aí foda.
Não, mano,
por exemplo,
ele, em momento algum, ele é um padre. Ele é Jesus.
Eu entendi, cara.
Ele é um cara que tem, ele sabe a importância do livro que ele tem, ele tem fé que ele tem que ir pra leste. Uhum. Ele fala, eu vou levar essa merda pra onde Deus tá me guiando. E, cara,
o filme, aí o
filme bate nessa tecla.
Exatamente. Eu gostaria se no final ele terminasse e falasse, caralho, eu matei pra caralho pra salvar um livro que tá dizendo que não é pra matar. Porque no final a ideia que passa é, porra, legal, ele salvou a Bíblia agora, porque existe assim, a Bíblia, ela traduz um sistema de poder.
Exato, sim. Isso na, o Gary Oldman vê assim.
Se você controla a religião, você controla as massas.
Ele percebe que ele precisa disso.
E é uma maneira ruim de você usar aquilo, vamos dizer assim, que o filme mostra. Que é o que o Gary Oldman
tem. E esse negócio eu acho muito legal do plot, eu acho bem legal.
Isso eu acho da hora.
Genial.
E aí tem um lado bom da coisa, você pode usar aquilo pra manter a harmonia entre as pessoas.
Então, aí que tá.
Que é o que a religião,
tá falando, eu que gostei do filme, não concordo com isso. Eu não acho que religião faz bem, ponto. Eu odeio religião.
Eu também.
Agora.
É, mas é isso. Como o filme termina.
Então, mas é por isso que eu vou achar ruim o filme?
Não, mas tem também
eu não gostei da história final, que no final, qual que é a ideia? Ele leva o livro, depois de fazer a porra toda, sim, fala, legal, agora nós estamos com o livro de Eli, que é a Bíblia, não
isso.
Sei qual que é a Bíblia, e aí você fala, pô, legal, agora eles vão fazer algo bom com aquilo.
Então, não importa, porque não fala. O filme não quer saber o que você
não
vai fazer.
Não.
Não, o filme não quer saber.
O filme faz a Mila Kunis, que pra mim é o ponto pior desse filme.
Mila Kunis tá demais.
Sair com roupa de Eli, com cosplay de Eli, como se ela fosse cega e o caralho.
É.
Nem sei se cegou, às vezes se cegou também, não sei. Como se ela fosse uma nova ninja. Que porra é aquela?
Tá bom, tudo bem. Essa cena não faz sentido. Não. Essa cena. Mas não é o final
dessa. Não, tudo bem.
Eu enxergo ali a galera falando, legal, agora nós vamos... Basicamente, o que eu senti é que aquela sociedade fodida vai melhorar.
Então, mas ó, você entendeu. Ninguém... Não foi falado.
Não foi falado.
Então para,
mas
não,
é essa,
você não pode, tive. Caralho.
Eu não gostei do
filme. Não gostei do que eu vi no final.
Não. É a ideia de que a Bíblia vai ser usada agora pro lado bom. Existe o lado bom e o lado ruim.
Nunca foi falado isso, bro. Nunca foi falado.
Não, mas a ideia é essa.
Eu acho que a religião é um veneno no mundo. Eu acho.
E é.
E aí, quando você fala isso, você fala, pô, mas toda a apresentação do filme foi colocada como, sei lá, mano, o que ele tava carregando ali? Era uma parada de importância que poderia...
Pra ele era.
Pra ele era. Puta. E pra alguns outros, como vilão.
Tá bom, mas o ponto é, não é pra sociedade. Em momento algum eles falam, puta, agora vai salvar o mundo. Não fala isso, velho.
É, ninguém se importa. Fica, cara.
Pra você, caralho.
Não. Isso. Não é pra mim, porque vários canais gospel utilizam esse filme.
Não, o canal gospel tem que se fuder muito.
Como?
Pô, foda-se, canal gospel,
meu parceiro.
Se você tem canal gospel, vai tomar.
Se tá livro de Eli no YouTube agora, você vai encontrar um monte de canal gospel, cara, falando do livro.
Mal utilizado.
Então, mas
como... Mas é a sensação que ficou pra galera. Pô,
até a Bíblia é mal utilizada.
Galera...
Então,
pouco. Aí...
O que o filme vai fazer?
Pois é.
Não é culpa do filme.
A galera assistiu o filme e falou, porra, tá aí, mano. Glória a Deus, cara. A Bíblia vai salvar nós, velho.
Não, tudo bem.
E aí eu terminei o filme e falei, não é possível que essa conclusão tá merda.
Odiar fã, eu também odeio. Cara, não é odiar o final do filme. O final do filme é importante a gente
discutir isso. Mas o que o Zé tá falando é a parada do tipo, ele não gostou porque a gente vive, esse livro é um livro real, ele não é um livro fictício.
É um problema pra nossa realidade.
Exatamente.
E o Slow não concorda, e achou bobo, e eu também acho bobo, não acho legal que seja isso o mistério.
Is that thing loaded? I don't think it's loaded.
One way to find out.
Look, I need that book. I mean, I want the book. And you, but if you make me choose... I'll kill you. I'll take the book.
Why? Why do you want it?
I grew up with it. I know its power. If you read it, then so do you. That's why they burned them all after the war.
Agora sim, uma parada que, pra defender um pouco o filme do que a gente tava falando, de que ele não segue a parada que tá no livro e o caralho, então você, por exemplo, sendo um canal gospel que indicar o livro de Eli é um pouco bizarro, inclusive. Mas assim...
O cara que a gente entendeu já é idiota.
Mas assim, a parada que faz sentido é porque ele sabe que ele não tem o que fazer com aquilo, é como se ele fosse meio que... Ele não é o pregador, né? O cara que Exato. Consegue levar. Ele fala assim, eu preciso levar isso pra algum lugar porque eu acho que isso aqui é importante na mão de alguém que consiga levar isso pra alguém. E eu não sou essa pessoa.
Exato. Mas eu
é como se eu fosse o Não, mas ele é como Ninguém se fosse vê. O pecador que fala, ó, eu sei que isso é importante, eu não sou o merecedor, eu não sou o cara que vai passar isso adiante, mas eu vou passar isso pra alguém que consiga fazer isso.
Cara, o maluco, claro,
porque senão...
no final ele vira um santo, velho.
Não vira, velho.
Não,
ele aquela sociedade, ele, caralho, você é o cara que protegeu a Bíblia, você é tipo...
Mano, sim, de novo. Então, esse final que é ruim. É isso que eu tô falando, que essas pequenas coisas ruins.
Aquilo é uma igreja, aquilo é uma biblioteca, eles estão felizes porque ele guardou conhecimento. Não é porque ele salvou o mundo, não é porque é de Deus. Ele podia
até porque, se ele fosse salvar o mundo, ele teria queimado aquela porra.
É, mano. Gente, não tem nada a ver, sério. A sua visão de religião não pode atrapalhar o final do filme.
Ah,
a
gente mas
tem
o que final entender. Do filme, o ele filme é
não
base é.
A gente tá isso. falando aqui, a diferença não é um filme plot. Não é a história sobre como a humanidade foi salva por uma Bíblia. É um filme personagem. É como que ele fez o que ele achava que era certo.
Pra salvar a Bíblia.
Foda-se.
É que, mas é assim, mas...
Ele podia ter salvado o nível de receita. O
mas foi a Bíblia.
Foda-se.
Ele poderia estar salvando uma ogiva nuclear.
Mas isso não altera o final da história. Não altera. O final da história ele chegar lá e conseguir ter lembrado
pra mim. Eu vejo como final ruim, porque quando
ele tem o plot também.
Ele abre e fala, é a Bíblia? Aí eu,
porque assim, o final dele não é ruim, eu acho. O final dele é legal, não, bacana.
Ele tem a jornada dele.
O filme é dele.
Então, mas ele o problema é porque... Dele. É isso que eu tô falando que quando a gente tá falando de Lost e tal. Quando você tem um plot... Por que chama plot twist? Porque não é o twist do personagem, é o twist do plot.
Sim.
Então tem um plot que é importante. O plot é o mistério. E o mistério, nesse caso, é justamente o livro. É o que que é. Então, ele revelar o livro ser a Bíblia, como que o Zô tá falando, é importante. Porque se ele fala assim, é um livro de receita, seria importante... O final do personagem seria o mesmo, foda-se. Sim. Agora, pro final da história, não é o mesmo.
Sim, e
esse é o ponto que o Zô não gosta.
A discussão legal do Gary Oldman, querendo usar pro mal.
Exato.
A discussão dele só ter sobrevivido até agora com um tiro no bucho, porque ele tem fé. Ok. Em momento algum, o final fala, ótimo, agora a humanidade tá salva por causa da igreja, que é o que o Slow vê.
É, pois é.
Isso não existe.
Eu sei que é polêmico.
Você não pode julgar por uma coisa que não existe.
Eu sei que é polêmico, porque, tipo, no geral, as pessoas gostam desse filme.
Eu amo esse filme.
E no geral, as pessoas, a maior parte dos canais...
Só não gosto da Mila Kunis saindo de cosplay. Aquilo pra mim, aquilo
no geral, as paradas que eu encontrei falando sobre é a galera religiosa, cristã.
Aí é triste, é triste.
E é exatamente o ponto que eu não gostei. Então tem uma galerinha menor...
Odiar o público-alvo, eu também odeio.
Tem uma galerinha menor, como eu, que também se decepcionou com o final. Tipo,
eu amei,
eu trouxe pra gente.
Não, mas eu acho que faz sentido esse negócio de a gente colocar esse final como sendo
questionável.
Mas não, porque ele meio que divide mesmo, assim.
Sim,
e tem uma galera, e o que o Zé tá falando, eu acho importante ele falar que ele gosta do filme. Eu gosto do filme também pra caramba.
Não, o filme é bom.
Se gostar do filme como o filme, assim, porque tipo, tem gente que, tipo, eu não gostei do filme por conta disso especificamente. É. Ou eu gostei do filme por conta disso especificamente, por exemplo, você. Entendeu? Mas o filme é legal, a construção é bacana. Ele leva um mistério legal. Se é a Bíblia, também
tipo,
é legal.
Mim, ele parece muito o tipo de coisa que cristão hipócrita gosta, tá?
É
o filme inteiro vendo morte e matança e no final fala, caraca.
Em nome de Deus,
glória a Deus.
É horrível.
Levanta a Bíblia e vambora, vamos seguir.
Mas não é culpa do
filme. Isso que eu acho que o final ele poderia ser mais corajoso no sentido de colocar essa discussão um pouco mais complexa.
Então, eu não pesquisei parte de produção e eu nem lembro o nome do diretor, mano.
Ah, também não.
Até porque, ok, não é esse o foco aqui.
Não.
Silas Malacilas.
Eu não sei se o foco do cara na hora de fazer o filme foi esse. Eu não vi.
Eu espero que não. Eu espero muito que não.
Eu não sei qual foi. Mas eu tô falando como filme só, tá ligado? Sem as partes de produção.
Entendi.
Eu acho que é justo não gostar do público e não gostar do que esse filme gerou, mas o final do filme eu gosto pra caralho. Eu amei. Esse filme, pra mim, é o tipo de coisa que eu queria ver mais. Um personagem que é, tipo, muito... Vocês sabem que eu gosto de herói romântico.
Aquele cara que tem a fé na bala em alguma coisa.
Ele tem muito do Capitão América, por exemplo. Né? De acreditar numa coisa e mesmo que o mundo todo seja contra, ele fala, não, caralho, mas é assim.
Eu vou fazer assim.
É o certo,
eu vou contra todo mundo.
Se você for me pedir. Não, eu gosto disso também. Isso é foda. E as partes de batalha, de luta, é muito foda esse filme. Isso é legal.
E, inclusive, falando de... Nossa, eu acho muito louco a nossa conexão mental aqui, porque livro de Elite tem cenas de ação boa e um final que é, né, discutível. Eu vou trazer um igual que é Planeta dos Macacos.
Caralho!
Que é isso, não.
Agora inverteu o tabuleiro.
Que é isso? Aí. Caralho!
O maluco meteu um checkmate aqui.
Você
tá de brincadeira, chegou lá. Não. Pera aí, qual é o Planeta dos Macacos?
O último.
Não.
Meu Deus!
Me recuso. Não.
Dos macacos.
Parou.
Não, é um absurdo.
Que é isso?
Quero deixar isso claro.
Pois louco, que é isso?
A neve matar o ser humano, pra mim, foi o fim da picada.
Ah, meu Deus.
É impossível alguém aceitar o fim daquilo.
Não.
Um filme que trabalha sobre vírus, fala sobre evolução, caralho, adaptação, o caralho todo, acaba a humanidade com uma nevasca? Não é possível, bicho! Ó, é um final muito bosta.
Não tem como falar. Eu não sei o que dizer.
De novo, a gente tá tendo essa discussão importante.
Entre
falar mal do filme e falar mal do fim do filme. Eu tô falando mal do fim do filme. Eu gosto do filme dos macacos. Não gosto.
Caralho, você fala no cu.
É uma bosta.
O final, né? O final, a gente pode discutir agora.
O final é merda,
mano. Mas peraí.
A gente já discutiu esse final.
Não! E continua sendo uma bosta. Continua sendo ruim, caralho. A gente tá falando de final ruim.
Peraí.
Porra,
o Matt é Reeves não, cara. O cara vai fazer o Batman e
foda-se, bicho.
Não fala assim.
Pô, neve? Eu quero ver o Coringa morrendo pra neve. Eu quero ver vocês batendo palma também.
Tá.
Pô, ótimo fim. Vamos
respirar fundo. Vamos calmar. Eu vou falar a última. Eu juro, a última, eu não vou falar mais nada. Só vou falar, vou explicar de novo. Porque o Gino, ele quer ir. Eu já expliquei pra ele umas 5 vezes. A gente saiu do cinema tretando na rua. E eu saí explicando pra ele, cara, entende. Eu vou explicar o final pra você entender. Você tem que entender o porquê da neve. Não é a neve que veio do nada, tem um porquê da neve. Filha da puta!
Do topo da montanha, ela vem de lá.
Ela vem do nada e tá todo mundo, todos os humanos estão incinerados, bicho, pra morrer. Ridículo,
velho. Eu vou dar a defesa.
O macaco pula e sobrevive, mano.
Essa que é a parada.
Bruno, puta, essa é a parada.
Essa que é a parada.
Essa que é a coisa.
Não é possível.
Ele sobe nas árvores, cara. O ser humano não sobe. O único cara que sobreviveu é aquele baiano lá que fez um mecanismo pra pegar coco, você já viu isso?
Moto,
é? Eu... Que porra é essa? O cara acelera a moto e sobe no bagulho e pega o coco. Esse cara é sobreviver.
Mano.
Mas por... eu vou dar uma defesa aqui, porque eu até defesa. Entendo.
É, antes de você defender o final, deixa eu só falar aqui.
Você vai atacar também?
Não, eu vou atacar.
Vamos cair no pau aqui?
Eu quero que a gente entre no consenso. Não é possível que o filme
não vai cair em consenso, cara.
Essa máquina que quebra, Zé.
Olha lá, não vai cair.
Quebrar ele, do bicho.
Peraí.
Em momento algum, ninguém morre pra neve, mano.
Peraí.
Todo mundo morre pra neve.
Bom, certo?
Não, o Juliano não gostou,
que
cara.
Isso? Oh,
tem coisas do filme. É, tem coisas do filme que eu gosto bastante. Tem coisas do filme que eu não gosto nem um pouquinho, que é o macaco orelhudo. Eu odeio o macaco.
Caralho, como que
eu minhas forças. Tá bom. Mas eu odeio. Mano, especialmente quando ele tropeça e encontra o plot point. Ele tropeça e descobre o jeito que eles vão salvar todos os macacos. Isso pra mim é o fim da
picada. Mas eles estavam procurando.
Isso é Jar Jar Binks. Isso é Jar Jar Binks.
O cara rolou 20 no W.
Não, pô, eles estavam procurando. O cara deu sorte já.
Não dá.
Foi só uma sacadinha engraçadinha.
Isso é um filme ruim?
Não, para. Seria ruim se ele tivesse. Sem querer, não tô procurando, sem querer encontrou.
O que aconteceu?
Não.
Ele tava fugindo, os caras miram a arma nele.
Não, mas eles estavam fugindo do quê? Eles estavam procurando a solução.
Não.
Ah,
não.
Cadê a solução?
Já é brinco,
tropecei na solução.
Ué, tropeçou lá fugindo, dá. Acontece.
Não é qualquer solução, é o plot final do filme.
Quer ver, por exemplo. Vamos supor que eu.
Macaco andando de cavalo.
Isso é demais,
cara. Macaco andando de cavalo, pô.
Eu gosto muito.
Não é possível que.
O macaco
andando de cavalo. Não, eu
gosto.
O macaco de cavalo é bom, pô.
Da hora pra caralho.
Mas, porra, tem que fazer. Quer ver, vamos dar um exemplo. Você.
Qual que é o sentido?
Imagina, desse filme? Calma, imagina que você é o macaco orelhudo.
Tá bom.
Você é o idiota.
Tá bom.
Que não muda muita coisa. Tá aqui.
É legal.
Pá, aí a gente tá no quarto, correto?
Estão.
Eu pego aqui e eu escondo um pênis de borracha gigante.
Escolhe, eu quero
aqui.
Na quero hora nós vamos pro. Na hora
e a gente, então. Hora. E isso vai salvar a nossa tarde.
Vai dar uma alegria em comum, hein?
E aí a gente sabe que vai estar aqui no quarto.
Vai cair de cura.
É, não, então. Exato. A gente sabe onde tá. A gente sabe que é no quarto. A gente tá procurando aqui no quarto. Veio a galera e falou: ei, vocês estão procurando um pênis? Ele falou: não, o cara começou a correr. Não,
mas ó,
aí hoje
no quarto, essa tem uma pessoa que caiu de cu.
Quer saber a diferença? Ninguém escondeu o buraco lá que eles encontraram. Eles nem sabiam que existia o buraco.
Não, mas eles estão procurando alguma coisa.
Porra, mas sair de fuder,
mano. É, cara.
Porra.
Uma coisa, você tá andando sem procurar e encontrar um buraco. Outra coisa, você tá procurando um buraco.
Tô procurando um buraco. Meu Deus, achei um buraco.
Eu não sei que eu tô procurando um buraco. É ridículo, velho.
Mas você sabe que tá procurando alguma coisa. Tá procurando uma... É, cara, é diferente.
Aliás, o ser humano acorda todo dia sabendo que tá procurando alguma coisa.
Ó, não dá, velho.
Mas calma.
O orelhudo, eu fico puto. E o Woody Harris, mano, ele é muito ruim nesse filme.
Não, não é
ele
muito
não
ruim.
Ele não faz nada, velho. Ele não tem objetivo.
Tem, claro que tem.
E no primeiro assassinato, o Black Ops dele vai sem máscara. Eu fico puto com esse filme. Eu odeio esse filme. Quero deixar as quatro.
Tá. Mas vamos lá. A explicação da neve, justamente.
Voltar pra neve.
Desse ex-máquina, entre aspas.
Aqui pra discutir do filme.
É justamente a ideia que o filme tenta trazer, principalmente nesse último, que é a discussão do ser humano acabando com si próprio, né? O ser humano, ele já tá. Na verdade, a menininha aqui tá sem falar, então mostra que tem a evolução inversa, né? É um pouco da discussão do.
Que é uma coisa que o primeiro.
Planeta dos Macacos.
É,
né?
O primeiro Planeta dos Macacos falou que
trilogia,
o vírus,
né?
Desevoluiu a gente.
É, exatamente.
Essa trilogia, o vírus. Ela é sobre isso.
Né? Isso. Ele.
O ser humano.
Ele evolui o macaco.
Ser um merda, né, cara? E declina.
Isso é legal, porque eu acho que essa parte da evolução da fala, de fato, é uma das coisas que mais modifica, né? Faz com que a gente se desenvolva tão a mais. Então ele tira isso dos seres humanos e coloca isso nos macacos. Isso é uma coisa que ele brinca desde os filmes antigos e tal, então isso é bacana. E aí a ideia é que tá tão maluco, o ser humano tá tão louco, o Woody Harrison, ele é tão maluco, por exemplo, matar sem máscara ou fazer filho, o caralho, porque ele tá loucão. Ele fala, porra, a gente não pode, você é um macaco, você é inferior.
Sim.
E essa discussão que o filme traz é por isso que ele é tão loucão desse jeito. E a ideia é justamente do ser humano fazendo uma guerra gigantesca e é isso que causa a avalanche. É um monte de ser humano vindo pra parada.
Então, você lembra que quem causa avalanche é o César.
Não é o César, cara.
É o César. O César explode um galão lá. Um galão.
Então, mas...
Que faz a montanha tremer.
Isso, mas só que essa parada não é tipo, eu vou fazer pra vir a neve.
Não, não é.
É uma coisa porque a guerra tá acontecendo. Sim. E o César tá o tempo todo, mano, só para, a gente só quer viver. Você não precisa fazer a guerra. Você pode viver na sua e falar, não posso viver na minha porque eu não posso viver sabendo
que o macaco.
Que é eu tô parando de falar, tu não tá parando de falar e você tá melhor do que eu sou superior. E a guerra causa avalanche que mata eles próprios. É essa a explicação.
A discussão...
O ser humano se matou.
A discussão.
Porque ele é idiota.
A discussão criou uma guerra.
E Isso é lindo, cara. Como você não chora? Como você vê isso e não chora? Fala, caralho, César.
Gosto da discussão filosófica do
porra, final. Irmão. Você não gosta. Se você gostar, você gosta do final. Você fala, pra... parabéns. É isso. Não é
uma bosta. Se eles já levantaram que tem um vírus acabando com a humanidade, pra que uma nevasca matar os seres humanos?
Porque não é o suficiente. O ser humano. É isso que é a parada. O ser humano não é o suficiente. A gente não vai acabar porque um vírus veio. Isso que é bonito. Porque se fosse, esse seria o final.
É uma narrativa que o Bruno gosta.
É, cara.
Cadê a neve? Onde que tá a neve?
Não, não.
Pô, como que é maniaco?
A rima narrativa.
É um, é um... rima narrativa seria se o César, no começo do filme, tivesse salvado uma pequena neve de
predadores. Cara.
Oi, nevinha.
A neve, ela faz parte da estrutura. A neve faz parte da estrutura comum da natureza.
Sim, exatamente.
Caralho!
Que o ser humano tá corrompendo.
É. Por exemplo, a parte, do, a parte do macaco, por exemplo, de criar, é o ser humano cagando na natureza, fazendo... Porque é isso que tá. O macaco evoluir é do ser humano que causa.
Sim, é verdade.
O ser humano que causa a própria destruição.
Tudo bem.
O ser humano não se aceita. E quando você vê, por exemplo, os macacos no segundo filme, que é, eu acho que é o melhor, assim, até, porque o segundo é muito foda.
É bem melhor.
Que você como... Não é bem melhor. Para de ser arrombado. Eu, é só o melhor.
O segundo é o único que salva.
Que pau no cu.
E aí, você... É o primeiro negócio?
É o primeiro, é o James Franco, né?
É. O primeiro é mais fraco, mas pelo assim, de o segundo é muito foda. Aí você vê, tipo, é eles vivendo a forma como que eles estão fazendo, tipo, do... Aquela vida natural de tribo, né? Aquela parada, tipo, a gente não precisa tirar da natureza. A gente pode conviver de maneira legal. A gente tá fazendo uma parada nova, uma parada com consciência e tal, uma parada bonitinha. E o ser humano vem e fala, não pode ser assim, porque eu sou um ser humano. Ah, meu caralho. Então, tipo,
eu concordo.
A rima narrativa é essa, eu da natureza. Porque agora... a natureza vem como uma resposta do próprio ser humano. Eu acho que essa que é a melhor coisa, é cara.
Foda, bicho, porque mata o exército inteiro e os macacos escapam. Se matasse os macacos,
cara.
O exército, eu ok.
Não, porque não pode matar os macacos.
Aí.
É foda. Como é que mata os macacos?
Ele chama plot armor, eu fico
puto. Não, plot armor.
Não suporto.
O macaco subiu na árvore, cara.
Caralho!
O que mais você quer?
Essa desculpinha.
O macaco é mais evoluído. Mas é isso que o filme tá falando, que o macaco é mais evoluído, cara.
Caralho.
Porque além de falar, ele sobe nas árvores, cara.
Sinergia,
é isso, cara.
Sinergia com a natureza.
Eu não suporto.
Exatamente, sinergia com a natureza.
Eu não suporto esse final. Eu queria deixar claro que isso não é horrível.
Caralho. Você tem que lembrar do Woody Harrelson, que é um vilão maravilhoso. É. Ele no final ficando sem falar.
É verdade.
Ele se mata.
É, sim.
Isso, a rima narrativa é essa. O ser humano se matando.
Tá bom, se ele se matasse, eu não reclamava.
Mas o ser humano... Caralho, ele se matou. Ele se matar.
Se
o ser humano se matou.
O César matou eles.
O César não matou ninguém, cara.
De bagulho que derrubou a neve.
O César falou assim, pai, deixa eu ir pra minha floresta, você fica aqui na sua.
O macaco quer viver livre transando.
É, porra.
Procriando.
Mano, vocês ficam romantizando o César, que é um merda.
Caralho, o César é, porra, o melhor líder do cinema.
Ah, vai ser pior que o Gosling. Mas aí o filme foi uma bosta.
Caraca, que pau no cu.
Tem mais algumas coisinhas pequenas que eu quero discutir aqui com vocês.
Se for esse nível, eu nem falo mais nada. Porra, o cara vem meter.
Puta que pariu, bate bola,
jogo rápido. Deixa eu vir então, deixa eu vir com o jogo rápido.
Vambora.
Que é um que é uma merda foda. Vambora. Também, que foi... Guerra dos Mundos.
Tom Cruise no seu auge, né? Da droga.
Não, final ruim?
O final é uma merda.
Ah, eu gosto do
final. Mas aí eu vou explicar o porquê o final é uma merda. Guerra dos Mundos é uma parada que foi escrita, acho, na década de 40. E ele ficou muito famoso porque teve aquele negócio do rádio. O cara que foi ler a história e a galera... Caralho, os ETs existem!
Marcianos, vocês estão invadindo um planeta?
Tanto que foi... Que muita gente associa que foi depois dessa emissão de rádio começou a nego vendo a torta direito em disco voador e tal. Começou a ter muito mais relatos.
Trato sobre isso.
Trato também. A American Gods mostra na série.
Sim.
E aí, qual que é a parada do filme? Porque esse filme, ele é de 2000 e pouco, né? Ele não é de 40.
É, e Tom Cruise tava, rapaz, Tom Cruise assim, tava no mundo, viu?
Tava lá,
ele é um livro que vem da cultura pulp. A cultura pulp, ele tem o sci-fi pulp, o mais antigão, ele não é sci-fi, necessariamente.
É, tipo...
Ele tem as pegadas do sci-fi, mas ele é uma coisa muito mais fantasiosa do que sci-fi.
Ele era mais focado só em choque, né?
Tipo, oh, é, não, é tipo assim, porra, a lua existe, então o espaço existe, então vou fazer uma coisa no espaço. Mas o ET vai ser uma coisa que não tem nada sci-fi de fato. O cara não vai pegar um conceito científico pra brincar. Não foi tipo o sci-fi depois da crise 60, que depois do pouso da lua.
Sim.
Que é um sci-fi que começa a ser mais trabalhado. Que começa a mudar um pouco do que é o sci-fi, que é o que a gente conhece hoje e gosta. E você trazer esse filme, como o Spielberg decidiu trazer, com o mesmo final do livro, é uma merda. Por quê? Você para pensar que um alienígena viajou pra Terra pra fazer merda, conseguiu, né, fazer uma viagem intergaláctica, é incrível.
Não consegue nem imaginar.
Exato. E não sabia que tem uma gripe.
Ele sabia, mas ele é anti-vaxxer.
What?
Eles não pedem vacina, bicho. Eles são contra a vacina.
Caralho.
Essa é a sua defesa do filme.
É?
Caralho! Volta.
Fala, ó, com,
é por isso que é fraco. Assim, porque, por exemplo,
a Terra plana daqui a pouco tá viajando aí pra galáxia.
Tá muito em breve.
Galera,
eles vão descobrir que a Terra
é
de fato e vão passar.
Vamos pra um lugar redondo, que plano é foda. Plano vai ser perigoso. Vambora, vamos pro outro lugar.
Cara, vocês
quando a Terra é plana, eles vão chegar num lugar redondo, vão cair do planeta.
Eu gosto da ideia.
Aí você fala, pô, o cara é burro, não é burro.
É burro.
É porque ele vivia na Terra plana. Ele é redondo, ele cai do planeta.
Eu entendo o que você tá falando e eu concordo.
Parece bobo. Fica bobo, né?
É mais ou menos a ideia dos sinais, né? Os alienígenas.
É, não sabe. A água é gritante, a água é muito besta.
É besta pra caralho.
A gente é 80% água.
É a atmosfera.
É, então, a atmosfera da água não faz sentido.
Em questão de doença, meu, aconteceu isso na Europa também. A Europa era super evoluída, veio pras Américas e morreu.
Mas era super evoluída, mas não era super evoluída ao ponto de viajar intergalualmente. Porque assim.
Eles atravessaram o oceano.
Intergalualmente. Entre as galas.
Gala pura. Você
é gala pura. É verdade. Aí só gala de baleia, a gente sabe disso.
Gala de baleia,
né? Não, eu entendo que eu entendo que faz sentido, assim, tipo, a brincadeira. O problema é por ser um filme sci-fi, entendeu? Eu acho que é por isso que ficou bobo. E tem muita gente que vindo e fala, peraí, mas não, aí não. Aí não.
Aí não.
Então, se você quer fazer essa brincadeira, faz um filme aí dos caras do espanhol vindo pra América. Não. Porque aí não, aí ficou bobo, ficou idiota.
E assim, por isso
ele poderia ter feito, por exemplo, uma desculpa melhor. Eu acho que é um desafio que eu não sabia qual.
Exemplo, por que eu penso isso? Porque eu respeito, primeiro, porque a história se repetindo, a gente viu isso acontecendo na Terra. E segundo, porque quando nossos astronautas saem daqui do planeta, tudo bem que a atmosfera é uma bosta, mas mesmo a atmosfera sendo agradável, tipo da Lua, eles usam aquela roupa toda porque eles não sabem o que, que pode ter.
Não, eles sabem que tem radiação, por exemplo.
Então, pode ter radiação, pode ter vírus, pode ter mil coisas que a gente não conhece.
Mas a gente sabe, a gente não vai pra lá e tira o capacete e tira a roupa, porque a gente sabe o que tem lá.
Isso é justo.
Ou não sabe, esse é o
problema. Não, exatamente, mas a gente sabe o suficiente.
Sabe que pode
ter. Por exemplo, o negócio da água do... Porra, aí não tem como. Eu falo assim, não, vou pra até ali... Não, mas...
De água.
Tá, mas fala, não, pô, mas água não vai matar, caralho?
De vez em quando esses alienígenas vêm de um planeta que não tem vírus. A gente não sabe, velho. Então por isso que pra mim é aceitável. Eles vieram, tentaram dominar uma coisa que eles não conhecem e se fuderam em função disso. Eu compro esse
tempo. Não, eu também comprei quando eu vi o filme. Eu só acho que fica bobo, nesse sentido que eu tava falando.
É
da...
bobo no que diz respeito a sci-fi, porque sci-fi a gente nem considera doença, né? A verdade do sci-fi é isso. Quando a gente tá vendo o Luke Skywalker indo pra Tatooine, a gente não pensa que lá vai ter um vírus, bactéria.
Podia. E se for ter, tem que ser uma coisa mais, entendeu? Mais interessante. Sei lá.
Não é uma coisa que é discutida.
E porque
quantos
também.
Países eles não viram, todos os planetas explodem.
Porque assim, a sua explicação é até ok. Agora também a gente tem que falar do final do filme mesmo, que é uma merda mesmo. Que além de ter essa discussão e de ficar um pouco bobo, eu acho que poderia ter feito uma coisa mais complexa. É o fato de simplesmente um espirro acabar com todo mundo ao mesmo tempo,
então,
né? Então a invasão simplesmente acaba. Alguém se põe e fala: opa, peraí, o espirro acabou totalmente ao mesmo tempo.
Isso é babaca.
Na hora,
os robôs desligaram, não sei que porra foi aquela. Isso
é babaca, porque, né, de vez em quando
você tá na energia, viado.
Você tá na mesma sala então... uma pessoa gripada, ela esquece e não fica doente. Então imagina no mundo, né?
E assim. Aí, né?
Aí é burro mesmo.
Além de ser uma coisa que a gente tava discutindo aqui, que é complexo você colocar, apesar de poder colocar, se poder colocar, sei lá, uma mutação, por exemplo, discutir, você simplesmente fala assim, tá bom, era isso daí, eu não quero explicar porque é complexo, então acabou, e é isso, todo mundo ficou bem, e acabou.
Sabe o que é assim também? Agora o Brunão vai xingar, pra ele ficar felizão?
Ah, vem com
Cloverfield. Cloverfield.
Essa merda daquela saga nojenta.
Todos eles.
Todos eles. Do primeiro ao último. É até aquele que saiu, que não era pra ser e foi.
Vamos fazer assim.
Pois é,
vamos negar. Vamos
do teu veneno.
Não tem pra veneno.
Vamos só não ficar repetindo as coisas que eu já tenho. Eu já expliquei. O público do Zika já sabe. Vamos ficar com essa porra de novo aqui.
Tudo bem.
Vamos pra coisas novas.
Eu não tô aqui pra trazer Cloverfield, não tô aqui pra fazer.
Eu quero trazer um bagulho que não é de filme, nem de jogo, nem de nada.
A vida, então. O final da vida
é
uma merda.
O final da vida é um lixo. Mas não, eu quero falar... Vamos ver se vai gerar discussão, né? Mas eu acho que talvez gere. O final da NBA esse ano.
Ah, meu Deus.
Olha aí.
Cara,
pega
final
essa.
Ruim.
O final ruim.
Final ruim, seu não. Cu, que porra é essa?
Não, eu vou chegar lá, eu vou explicar o que eu tô falando.
Final ruim, você fala no sentido de audiência?
Exatamente, nossa. Bicho. Porque foi a primeira vez que eu tô acompanhando a NBA e ninguém se importou que o final aparecia.
Como não? Eu tô fiquei maluco.
Eu acho que o. Mais ainda de conferência, né?
Mais ainda de conferência.
Porque a NBA é dividida em. Quem não acompanha, né? O país é dividido em dois. Você tem um campeão de cada lado do país. Fica e os dois.
Pra galera,
se enfrentam.
Né? Os ouvintes não sabem. A gente gosta muito de basquete. A gente acompanha bastante basquete. NBA pra gente é um evento. A gente gosta
maravilhoso.
Acompanhar. E esse ano, o final, ele foi atípico. Por dois motivos grandes. Primeiro, porque a audiência foi muito baixa, o que nos Estados Unidos não é normal.
Final de conferência leste...
Foi baixo.
Baixíssimo.
A das finais
foi recorde de baixo.
A das finais foi baixa.
É, das finais também.
Não os últimos jogos, mas né, no começo.
No geral.
E é diferente isso, porque nos Estados Unidos eles endeusam jogos, né? Tipo, esse jogo é um bagulho que roda muito dinheiro nos Estados Unidos. Muito. Pra gente chocou que a audiência foi baixa e mais... A NBA, o campeonato americano, foi vencido por um canadense.
Um time canadense. E tá aí uma das explicações, né?
Foi muito bizarro isso, né?
Pode ser, porque é verdade.
A grande final foi por um time que todo mundo odeia, pois porque é um time que ganhou muitas vezes já.
Contra o time do canadense.
De outro país.
Ninguém torce.
Então fica lá, tipo, é...
É verdade. Ficou meio maluco.
E pior, quem ganhou foi o canadense, né, cara? Que eu acho que nos Estados Unidos, eu não sei se tem alguma outra, algum outro campeonato que isso pode acontecer.
Eu acho que tem de hockey.
Pode, o de hockey.
Né? Talvez, mas tipo, é específico pra cacete.
É, o de hockey, porque tem times do Canadá e dos Estados Unidos.
Foi muito louco, cara. Foi um final ruim. Ou não. Pra gente foi bom, porque a gente viu a panela
quebrando. É pra gente, que não tá nem num país nem no outro, tanto faz.
Não, pro brasileiro médio. Mas pro brasileiro que gosta de basquete.
A galera nos Estados Unidos fala, porra, que merda.
Mas o que tem também de complexo, porque uma coisa que pode chocar pra gente aqui no Brasil, que a NBA tá começando a crescer agora, né? A galera tá assistindo muito, fala, pô, a NBA é incrível. Só que quando a gente para pra pensar, a NBA nos Estados Unidos, ela não é nem, tipo, o segundo esporte, assim, né?
Não é?
A NFL é tipo, muito maior.
O americano é o maior.
É, muito maior. Eu acho que, tipo, o beisebol é acima da NBA.
Caindo, né? O beisebol tava caindo. Eu não sei os números, se agora passou a NBA, mas eu acho que o beisebol tava na decadência.
Isso
eu
achei engraçado, cara, porque pra gente é muito importante, mesmo a gente também não tava tão interessado, então eu imagino os americanos, e isso me lembrou muito do final da Copa Mundial do ano passado, que eu também nem sei o que foi.
Que é isso?
Copa Mundial.
Depois que o Brasil acabou.
Copa Mundial de do quê?
Do futebol, filha da puta.
O campeonato não existiu, não, pô.
De curling, ô caralho.
Se a gente não é campeão, pode cancelar.
A explicação é essa.
Então, eu respeito essa explicação.
Por isso que foi ruim, porque o Brasil não ganhou.
Esse ano eu tô acompanhando fielmente a Copa das Meninas, tô achando o máximo. Eu não sei se a gente vai pras oitavas, tô falando isso aqui num podcast que talvez já vai ter, essa resposta já vai ser respondida quando eles...
Nós vamos, caralho, nós vamos.
E mesmo assim eu vou tentar assistir até o final, hein? Mesmo
não, a única coisa que eu vi foi a galera, tava assim, tava trabalhando, o pessoal, ei, Brasil tá arregaçando, foi ótimo. Foi almoçar, porque eu tô almoço em horas bem tardes, eu fui almoçar, pá, almocei, comi legal, voltei, aí eu vi uma TV assim, tava 3-2, falei, porra, o Brasil tá arregaçando.
Tá tudo bem.
Trampando assim, eu vi que a galera não tava mais, né... Felizão, contente, né? O que tá acontecendo? Aí eu olhei direitinho. Peraí, eu vi que o 3-2 era o contrário.
Ah,
eu falei, oxi. Era 2-3, porque é isso. O Brasil tá perdendo,
não,
como?
3-2, não 2-3, porra.
E aí eu me confundo, não entendi, foi nada. Falei, cara, que
então,
porra.
Eu acho que é interessante a gente também lembrar dos esportes que também tem finais ruins, né, de vez em quando. Pode acontecer. Eu não sei
o que. Sabe o que eu queria saber muito? Eu queria ter tido mais tempo pra dar uma pesquisada, porque a gente não é noveleiro, né, cara?
A gente não é noveleiro, mas.
Eu queria pegar uns final de novela, porque final de novela é uma parada que mobiliza também.
Final de novela é importante.
Tinha mais alguma coisa que eu queria
lembra
trazer.
Lembra da final da novela do Cadeirudo?
Tinha mais alguma... Lembro. Pô, isso foi interessante.
O Cadeirudo era uma mina. Era uma
exato. Mina, esse foi o plot. Esse foi um plot legal.
Esse foi um plot triste aí, cara.
Tá vendo aí? Eu ia trazer também Glass, cara. O último filme aí do Shyamalan.
Shyamalan?
Que a gente tava esperando muito, né, cara?
Pô, o final é ruim, eu não vi o final.
O Breakable foi maravilhoso, o Split foi maravilhoso. A gente, pô, agora vai estourar.
Infelizmente.
E o final foi um lixo.
É ruim mesmo o final de Glass?
Ruim de verdade.
É ruim.
Não teria o que discutir, né? É só horrível. Não assistam.
Eu vou assistir. Preciso ver.
Assiste lá então, mas não vale não.
Assiste lá então,
não,
que pau no cu.
Assiste lá então, mas não gostei não, viu, cara?
É isso, cara. Acho que tem uma porrada de filme ruim.
Não, tem. Inclusive, tem várias finais que a gente não comentou aqui de coisas ruins. Você tem, deve ter os seus aí. Ah. Manda pra gente.
É, então,
quem sabe a gente não faz um outro podcast.
Fazer dois, né? Fazer três, por que não, né, mano? Fim ruim é o que mais tem. Agora o difícil vai ser juntar os fim bom pra fazer um podcast.
Que isso? Não, tem bastante fim bom.
Fudível.
É foda, né?
Pô, tem, ó. Que isso? Fim bom com um plot twist malucão que a gente comentou que é difícil pra fazer pra caralho. Ainda mais quando você faz de plot com um personagem. Clube da Luta. Não, isso é um filme merda, né, cara?
O quê?
Não, o final do
amor. Podia entrar aqui, inclusive.
O filme é muito bom.
Não, o fim do pote é ok. Agora o final do amor é uma merda. Mas, por exemplo, Clube da Luta faz isso perfeitamente.
Clube da Luta é o finzaço.
Por exemplo, o Crisol tava reclamando do negócio do Olivia Eli, que, porra, ele faz umas jogadinhas.
Final maravilhoso.
Que pode ser ruim do cara fazer o negócio do olhar pra depois jogar o plot twist pro cara querer te forçar. Se você assiste Clube da Luta, não tem como.
Não existe,
você vê e fala, caralho, como eu não vi isso? Eu sou muito burro, tá ligado? Tava tudo ali.
Talvez tenha realmente coisa, então pra gente é muito interessante. A gente quer saber também sua opinião, se você concorda que esses finais são uma bosta ou não. Ah, ele é muito bom.
Depende ou...
Caralho, ele tá sabendo como bosta trabalha, né?
Ele.
Não, por exemplo, o livro de Eli que é muito bom.
O final do livro de Eli ou como é bom o final do Planeta dos Macacos.
Exato. Não é bom, é maravilhoso.
Ele ia dar dois exemplos.
Maravilhoso. velho.
Eu te conheço, bosta. Você não, porra, você não me usa, não.
Zcast@republicasgas.com.br, que vai ser um prazer discutir com você.
Tem também o nosso facebook.com/zcast, lá você pode dar likes, aí você vai vendo as coisas acontecendo, porque, né, trailer e novidade tem no mundo.
Será que a pessoa quer mandar dica pra gente?
Ela pode mandar pelo Face também.
Ah, também dá?
Também.
Não é possível.
Você pode ir no nosso direct do Instagram.
Ninguém lê as mensagens do Facebook. Não, não tem um jeito mais fácil de ter contato direto com a gente.
Tem um jeito que você pode 24 horas por dia.
Ah, não. Mas... E é um jeito que a gente vai com certeza ler e colocar em primeiro lugar sempre, porque assim é nosso apoiador,
não
né, cara?
Não é possível. Nosso grupo fechado no Facebook.
Exato.
Só entra quem apoia. Como é que faz pra apoiar?
Você tem apoia.se/zcast. A partir de R$2 você já tá apoiando a gente, você ajuda a gente a manter os servidores, a continuar essas loucuras que a gente tá tendo que fazer com vídeo, com...
Bagunça.
Com bagunça, com podcasts e coisas assim. Você mantém essa merda aqui que você tá ouvindo acontecendo. Isso já tá bom demais, né?
É o dinheiro que o povo usa pra fazer as coisas, né, cara?
R$2 você não compra nem nada mais no Brasil.
R$2 não vale não.
Não vale nada.
Sabe o que eu descobri? Quando você vai morar em algum lugar, você tem que comprar alguma coisa pra casa, começa do R$100. Nunca vi isso.
Começa do R$100.
É de 100 pra cima.
Existe isso.
É besteirinha. Então,
qualquer coisa.
A esperança é o quê? Dá R$2 pra você ouvir um Zcast maravilhoso.
R$2 você vai ter esse acervo aí, continua.
Você tem acesso ao nosso Twitter, que é
@republicaZcast.
Tem acesso ao nosso Instagram, que é @Zcast. Lá tem vários bagulhinhos. Tudo que a gente assiste ou joga, eu tô mostrando lá pra vocês ficarem sabendo.
É verdade.
O que você tá fazendo.
Porque assim, a empresa Zcast, entenda isso pro Slow.
Porra, obrigado.
Saiu do Instagram.
Não consegui.
E agora funciona.
O termo correto, a empresa, instituição, entendeu? Com CNPJ, aquela coisa toda.
É quando a gente deu uma mudada, começou a funcionar, né? Engraçado.
O nosso YouTube que é Basecast.
A editora interna que chama.
Não quer nada disso, tem o nosso...
Tem nosso feeds, que é feeds.feedburner.com/basecast. Esse feed bonitinho, ele tá através dele, nós estamos nos agregadores de podcast de todo o planeta, o mundo, terra, planeta água.
Ah, mas eu não sei usar agregadores, só sei usar iTunes.
Você no iTunes lá, quando você tem o seu iPhone, vou oferecer uma coisa pra você que tem um iPhone, que você é uma pessoa que... Parabéns pra você. Você tem um aplicativo nativo chamado Podcasts.
Podcasts.
E ele é junto com o seu iTunes bonitinho e tal.
Entra lá.
Você vai assinando, você procura o Zcast, assina lá, você pode avaliar a gente. Olha. Você vai ter todo domingo nosso podcast lá bonitinho pra você baixar. Possível. Você pode deixar baixar domingo, ele baixa sozinho pra você. Caramba. Você só escuta essa porra.
Melhor coisa.
E, cara, avalia a gente com 5 estrelinhas lá. Você quer avaliar com menos? Não guarda pra você. Não avalia essa porra.
Não, avalia sim.
E comenta lá, fala pra gente. Pô, vocês são maravilhosos. Pode escutar também pelo podcast Addicted, que eu tô usando agora no Android.
Olha,
é um aplicativo gratuito que é Topster.
Topster?
É maravilhoso.
Gosto, então.
Você procura o Zcast, tá lá também. A gente tá no Deezer, tá no Spotify também.
Spotify, cara. A melhor coisa é a gente tá no...
Descobri que tem gente que escuta pelo Spotify mesmo, de verdade, assim. Eu ainda não entrei no ouvindo podcast pelo Spotify, mas tem galera que já entrou por aí, conhece mais e tal. Então você pode ouvir a gente por lá também.
E o mais importante é mandar pros amigos.
Manda pros amigos. Se você gostou dessa porra aqui, fala, porra, vocês comentaram aquele filme lá que eu acho o final uma merda. É, e meu amigo gosta de livro de Eli, e eu acho uma merda.
Caralho, vou mostrar pra ele
que... Vou mandar pra ele que ele tá certo, que é ruim mesmo e tal.
Isso.
E aí, vai ser maravilhoso isso, você fala assim, porra, Matrix me decepcionou, compartilhei, tem um amigo meu que gosta desse filme. Eu acho que não existe essa pessoa, né, mas...
bem do Matrix, aí manda pra nós também sua opinião.
Exato.
Apoie o conteúdo que você ama e nos amem.